Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Hoje o nosso podcast 262. Acho que acertei.
Espero que sim.
Sobre o retorno da NBA.
Vai retornar.
Daqui uns dois meses.
Pelo menos temos um alvo.
Temos uma data.
É isso.
Tivemos hoje uma votação oficial dos donos dos times que aprovou o plano da NBA de retornar com 22 times para jogarem mais 8 jogos da temporada regular, mais playoffs, a partir do dia 31 de julho. E agora, na sexta-feira, quando esse podcast sai, os jogadores votam para só certificar que isso vai acontecer. Tudo indica que...
que vai rolar, né?
A NBA só fez a proposta oficial para votação porque teve o ok dos dois lados.
É, quando a gente ficou sabendo da proposta... A proposta já estava praticamente aceita pelos donos. Era só uma questão de formalizar.
É, tinha que alguns detalhes, tudo. E essa semana eles terminaram esses detalhes, botaram para votação. Dos 30 donos, 29 votaram a favor e só o Blazers votou contra. A gente comenta depois.
Isso, vamos explicar o que aconteceu.
Os motivos. E amanhã vai para o sindicato lá, a União dos Jogadores, para confirmar. Mas 31 de julho vamos ter jogos... A gente vai comentar daqui a pouco os detalhes, as esquisitices e tudo mais.
Isso, e estamos felizes porque a NBA vai voltar, então estamos celebrando isso nesse momento. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos cientes dos problemas, das dificuldades, das ressalvas, dos asteriscos que a NBA voltar significa para o basquete, para a NBA e para o mundo. É. Então conversaremos disso também.
A gente até conversou... A gente conversou bastante até disso num podcast recente da NBA deveria voltar ou não. A gente apontou vários problemas que teriam se a NBA deveria voltar num momento que os Estados Unidos não conseguiu se livrar do problema. Então, não é perfeito.
Isso,
mas
então
vai voltar.
É isso, né? E temos um cenário, ele não é perfeito porque não teria como ser perfeito. É.
Bom, antes de você mandar um carinho do jabá caprichado, queria agradecer a todos os nossos ouvintes, leitores e tudo mais que mandaram mensagens pra mim de parabéns, porque minha filhinha nasceu.
Aê.
Por isso que semana passada teve podcast de assinantes aqui pra vocês ouvirem, não foi nada inédito, porque eu estava na minha licença paternidade, muito intensa, nenhum sono. Talvez eu me confunda todo aqui porque eu não durmo direito há duas semanas. Mas tá tudo certo, deu tudo legal, tá todo mundo saudável, feliz.
A Mora está entre nós, tá bem.
Então obrigado a todo mundo que mandou mensagens.
E ela é muito, muito linda.
Ela é muito bonitinha. Então pronto, pode mandar um carinha do jabá.
Posso?
Caprichado.
Boa. A gente é um blog, bolapresa.com.br, e você pode entrar lá para ler os nossos textos. A gente passou um tempo sem conseguir postar muita coisa, inclusive a Morinha está aí, então isso é mais importante do que a gente ter qualquer tipo de produtividade. E agora tem textos, porque o Denis, mesmo tendo que cuidar da Morinha e dormindo 3 horas por noite, consegue postar coisas pra gente.
É que minha sogra chegou.
Olha, que faz toda a diferença,
já,
né?
Faz uma diferença ter um colo a mais, uma pessoa a mais pra ninar, porque eu percebi que não é exatamente meu talento.
Ah, é? Você não é muito bom de ninar?
Ou não sei, ou eu cheiro mal, não sei. Meu colo não tem tanto efeito assim. Eu tô no pódio, tipo aquele meme do terceiro lugar que tá vibrando. Eu tô em terceiro em casa.
E vibrando.
Tem o colo da mãe e o colo da avó.
E o seu é o terceiro colocado.
E o meu é o terceiro colocado.
Não precisa lembrar que tem 3 participantes.
Não. Aí quando minha mãe puder visitar a gente, aí eu saio do pódio. Porque aí vão ser 2 vós.
Ah, você não tem muita chance. Mas eu lembrei disso porque você pode entrar no bolapresa.com.br para ler o texto que o Denis acabou de publicar sobre a situação racial e os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos. A gente vai comentar um pouco disso também e de qual é o protagonismo que os jogadores da NBA estão tendo nesse momento. Então entra lá para ler o que o Denis escreveu. E se você gostar do nosso conteúdo e quiser, além de textos extras especiais, ter acesso a podcasts especiais, Clube do Livro, análise de filmes antigos, de jogos antigos no Filme Room, você pode assinar o Bola Presa através do PicPay diretamente no seu celular com R$14 ou R$20. Você ajuda o Bola Presa a continuar existindo e tem acesso a uma tonelada de conteúdo extra para poder esperar a temporada começar daqui a 2 meses.
Isso. E nas últimas semanas vocês viram como é que é. A gente teve o Clube do Livro sobre o The Last Dance, o documentário do Michael Jordan. É naquele formato, sobre diferentes documentários, livros, que mais que a gente já fez? Grandes reportagens, várias coisas envolvendo cultura e basquete que a gente analisa no Clube do Livro, naquele formato. E podcasts especiais, igual o que a gente publicou na semana passada do Museu de Relevância Temporária, que espero que vocês tenham gostado.
Isso, se vocês curtiram o Museu de Relevância Temporária, tem vários outros Museus de Relevância Temporária para escutar lá.
Já foram 4 edições.
É isso.
E o povo clama por mais porque museu, né? O pessoal adora museu.
É, tem uma coisa que as pessoas adoram é museu, com certeza.
Bom, vamos lá falar de basquete?
Bora!
Então é isso, pessoal. Voltando o basquete. Dia 31 de julho, temporada da NBA com 22 times. Não 30, que é o que a temporada
normal
que
tem.
A NBA tem normalmente, nem 16 nos playoffs.
Isso. É, parece um número completamente arbitrário. Por que 22 e não 24? Por que não 26?
E é meio arbitrário. Mas a ideia é a seguinte. Do leste vão vir 9 times, que são os 8 que estavam já na zona dos playoffs, mais o Washington Wizards, que era o 9º colocado. No oeste, são os 8 que estavam na zona dos playoffs, mais Blazers, Pelicans, Spurs, Kings e Suns.
Uma galera.
A linha de corte que a NBA deu foi estar a 6 jogos de distância do 8º colocado.
Isso. E é uma linha meio arbitrária, mas que tem algum tipo de parâmetro matemático. É. Pelo fato de que os times vão jogar 8 partidas restantes na temporada regular. Então, se você tivesse a mais do que 8 jogos de distância, você não teria nenhuma chance de chegar nos playoffs, tem que passar esse corte. Cortaram um pouquinho acima em 6. Acho que sabendo que seria meio absurdo um time vencer 8 partidas e o 8º colocado perder as 8 partidas.
É, o Hornets, né, que é o 10º colocado do leste, se ganhasse as 8, se participasse, ganhasse os 8 jogos e o Orlando Magic, que é o 8º, perdesse os 8, o Hornets passaria. Mas, né?
É, teria que ser uma coisa muito absurda.
Vamos e convenhamos.
Exato. Então, passa-se um corte aí, não exatamente nas chances matemáticas, mas no que parece plausível de acontecer.
Lembrando que é sempre esquisito o jeito que a NBA, os esportes americanos em geral fazem isso, de 6 jogos atrás. 6 jogos atrás não é exatamente 6 vitórias atrás. Os jogos é um jeito que eles fazem para compensar o fato de que, num mesmo momento, times têm quantidade de partidas disputadas diferentes.
Isso.
Então, que já é um problema. Todo mundo que tá nesses 22 times vão jogar mais 8 partidas de temporada regular. Só que no final das contas, eles vão ter jogos diferentes disputados. Então tem time que disputou, sei lá, 65, o outro disputou 63. Ambos vão jogar mais 8 jogos.
Exato.
E classifica quem tiver a melhor porcentagem de aproveitamento.
Isso, a gente vai pelo aproveitamento.
O que, se você fizer as contas direitinho, pode dar várias confusões. Então, times ganham o mesmo número de jogos, mas um é favorecido porque já tinha um jogo a mais disputado. Mas e se outro time tivesse jogado um jogo a mais e vencido esse jogo a mais?
É péssimo. E tem o fato ainda de que você não vai enfrentar necessariamente os mesmos times que o seu adversário, aquele cara que disputa a posição com você, enfrentou. Porque tem times que não participam mais.
Então, essa é a próxima parte. 22 times, esses 22 times vão jogar mais 8 partidas de temporada regular e depois a gente começa os playoffs. Só que quais são esses 8 jogos? Os 8 jogos são os 8 próximos jogos que cada time tinha no seu calendário.
Ou seja, a gente tá tentando manter o calendário o máximo possível, porém,
o calendário que faltava pros times era de 15, às vezes quase 20 jogos para cada equipe.
Uhum.
Vamos pegar os próximos 8. Você joga esses próximos 8 desde que esses times estejam presentes. Vamos supor que o próximo jogo do seu Houston Rockets era contra o Atlanta Hawks.
O Hawks não existe mais na temporada.
Não existe. Então você pula e pega o próximo. E tem um segundo porém.
Porém,
que é, vamos supor que os próximos 8 jogos do Lakers, o 8º jogo do Lakers era contra o Celtics. Não é, mas é só um exemplo. Joga Lakers e Celtics? Talvez não. Porque pode ser o 8º jogo do Lakers, mas o 10º jogo do Celtics.
Faz sentido.
Então a verdade verdadeira, real, oficial, rela total, é que a gente não sabe quais vão ser os 8 jogos de cada um. A NBA ainda não divulgou o calendário.
Isso, a gente vai ter que ter esse calendário divulgado, porque a gente não consegue descobrir sozinho.
Dá pra deduzir, algum pessoal nos Estados Unidos já fizeram alguma dedução. Descobriu que talvez tenham que inventar alguns jogos aí, puxar bem distantes pra conseguir fechar. Mas a ideia é essa, todo mundo joga mais 8 partidas E depois das 8 partidas, a gente tem os 8 classificados para os playoffs, no leste e no oeste.
Então, dado que serão 8 partidas, faz sentido você cortar alguns times para não participarem disso. E aí você, matematicamente, coloca esses times que, aí, que a gente listou que vão tá brincando. O ponto é, por que voltar com 8 partidas? E aí a gente precisa discutir por que, que a NBA achou que era melhor você retornar com uma temporada regular que tinha alguns jogos.
Eu acho que a NBA fez... Ela não vai agradar todo mundo, porque não tem como ter uma ideia boa que contemple todos os problemas nessa atual situação. Não tem tempo, não tem condições sanitárias de tudo. Não tem como você beneficiar todos os times que acumularam vantagem ao longo da temporada regular. Eu acho que eles tentaram minimizar um pouco em cada frente. Então a ideia de trazer mais times, e não só os 16 dos playoffs, é... dá tempo de quadra para todo mundo se adaptar. Imagina você passar 3 meses parado, mais até,
e de repente você volta em playoff,
um jogo de playoff. Não. Você tem pelo menos 8 jogos para se readaptar. E você soma isso um pouco de jogos para passar na TV, que é um jeito de faturar dinheiro.
Ah, e tem isso, né? Os times têm contratos com as suas televisões locais em que eles precisam passar um certo número de partidas para que o dinheiro que estava acordado chegue no caixa das franquias. E vários desses times conseguiriam cumprir a maior parte desse contrato jogando mais 8 jogos.
Então, esse é um... Você consegue pegar essas duas partes de... Dá tempo de rodagem para os jogadores, que devem ser outros jogos feios, para falar a verdade.
É, deve ser mesmo.
Eu acho que a galera vai jogar mal de verdade. Mas passa na TV e vai ter audiência, porque vai ser novidade. A primeira grande liga voltando.
Vários times nem vão se importar. Vão falar assim, ó, vamos dar uns minutos aí. O LeBron joga 15 minutos por partida, 20 minutos por partida para ir ganhando ritmo. Vai ser uns jogos medonhos.
Eu tenho curiosidade de que como os times vão fazer. Por exemplo, o Lakers com o LeBron. Bota o LeBron para jogar 40 minutos no primeiro jogo... pro Lakers já ir descobrindo os problemas e pegando o ritmo, e nos últimos 3 dá um descanso pros playoffs.
Ou faz o contrário.
Ou faz o contrário. Começa devagar
e já não... deixa ele a pico de bala
e
lá no finalzinho.
Sexto, sétimo, oitavo jogo, vão fingir que é playoff. E todo mundo joga 40 minutos em força total. Ninguém nunca passou por essa situação antes da NBA. Então não tem um modelo a ser seguido e copiado dos anos anteriores.
Não tem receita mesmo. Mas alguns times agora têm a oportunidade de descobrir isso, de ver como condicionar os jogadores melhor com 8 partidas. E a NBA deixa de perder muitos milhões de dólares, porque vai conseguir cumprir pelo menos parcialmente os contratos de transmissão dos jogos com as redes locais.
Tem que passar na TV.
E lembrando que a NBA é super comuna, isso significa que os lucros e os prejuízos são compartilhados pelas equipes. Então tem equipes que vão ficar de fora. E vão ficar de fora porque seria muito inviável ter todas as equipes de volta no formato que a gente vai ter. E elas vão perder muito dinheiro, elas não vão cumprir os seus contratos. Mas as equipes que conseguem cumprir seus contratos vão ajudar com dinheiro para as equipes que não conseguiram.
Qualquer dinheiro é dinheiro nessa altura do
campeonato
para a NBA.
Vai para o pacote geral das franquias, então impedir todo mundo de perder dinheiro é muito importante.
E por fim tem a questão da competitividade que a NBA quer... Queria que tivesse esses jogos antes dos playoffs para dar ritmo para a galera, mas tivesse algum nível de competitividade.
Para não ser só um desfile, né?
Essa linha traçada dos 6 jogos atrás do oitavo colocado é também uma chance, tipo, ah, vamos ver briga por vaga nos playoffs. Uhum. O que é legal, especialmente no Oeste, já que tem esses 5 times, Blazers, Pelicans, Spurs, Kings e Suns, não digo na cola, mas com chance de tirar o Memphis Grizzlies da oitava vaga. E mesmo se não tiver, a NBA criou o play-in tournament, embora a palavra tournament seja forte para não é um torneio, mas o nono colocado, tanto no leste como no oeste, vai ter a chance de conseguir a oitava vaga num confronto direto com o oitavo. Eu acho que é a parte mais confusa da regra.
Isso, mas é uma regra meio ética, ao invés de uma regra lógica. Porque, como a gente falou aqui, os times não vão jogar o mesmo número de partidas. Eles estão enfrentando adversários diferentes. Então você está criando aí uma distorção na qualidade real das equipes do que seria numa temporada normal. E aí, se você tem um time que está a 4 jogos de distância do outro, ali pela luta pela oitava colocação, pode ser que esses quatro jogos sejam simplesmente uma distorção, porque você enfrentou um cara que o outro time não enfrentou. É. Talvez você conseguisse esses quatro jogos se você tivesse o resto da temporada. Então, eticamente, você deixa o nono colocado tentar.
Então, se o oitavo colocado, por exemplo, o Memphis Grizzlies manter a oitava colocação e abrir mais de quatro jogos de diferença pro nono colocado, Grizzlies nos playoffs direto. Não tem esse play-in. Se for uma diferença menor, então o Grizzlies acaba com 40 vitórias, o nono colocado com 38, aí eles vão disputar uma partida. Se o Grizzlies ganhar, Grizzlies nos playoffs. Se o nono colocado ganhar, eles jogam de novo.
Isso.
E aí o nono colocado tem que ganhar essa segunda vez e aí vai pros playoffs.
Pra quem assiste torneio de videogame, costuma ser assim,
comum,
né?
É bem comum, é.
É, você tem uma linha dos vencedores, os caras que estão sempre vencendo, e você tem uma linha de repescagem, e aí eventualmente o cara da repescagem, o cara que vence a repescagem, enfrenta o cara que nunca perdeu, só que ele tem que vencer duas vezes.
Se, é, a final do campeonato é basicamente o campeão da repescagem contra o campeão do torneio. E se o campeão do torneio ganha essa final com o cara da repescagem, acabou. Se o cara da repescagem ganha, você fala, beleza, então vamos jogar mais uma vez.
Isso, vamos lá.
Então é
essa
isso.
É a vantagem de não passar pela repescagem, é ganhar uma vez. Você pode perder uma vez, pelo menos.
E a impressão que passa é que a NBA colocou essa linha de seis jogos de diferença pro leste poder ter esse jogo de briga pela última vaga. Porque o.
Pra poder participar, né?
O Wizards estava 5,5, 5 jogos e meio atrás do oitavo colocado, que é o Orlando Magic.
É muito no limite.
Se você bota a linha em 4, em 5, o Wizards nem era convidado pra ir. Não sei se a gente comentou no começo, mas como a gente já especulava há tempos, vai ser tudo na Disney, na Flórida. Todos os jogos vão ser no mesmo lugar. A NBA está chamando de formato campus. É como se fosse um campus de uma universidade. Não é todo mundo fechado no quarto, mas é todo mundo fechado nesse campus. Tem, para alegria do Michael Jordan, vão ter campos de golfe lá, os jogadores vão poder jogar
muito golfe. Muito engraçado.
Vão ter restaurantes lá dentro que os jogadores vão poder comer fora. Mas ninguém sai desse lugar. Eles não quiseram chamar de bolha porque parecia uma coisa muito... a prisão.
É, e até meio assustador, né? Quando você fala de bolha, você deixa muito claro que tá rolando uma epidemia e pessoas podem morrer.
É, que é o caso, mas...
É exatamente o que está acontecendo, mas a NBA quer passar um pouco de açúcar com isso e falar, não, olha, é um ambiente controlado, é diferente, tem golfe, tem restaurantes.
E aí o Wizards foi chamado com essa linha de seis aí pra pelo menos ter um participante do leste, além dos outros oito, pra existir uma chance do Wizards talvez jogar muito bem, conseguir cortar essa diferença pra quatro jogos e jogar essa partida mata-mata contra Nets ou Magic, um dos dois que acabar em oitavo lugar. Mas tem uma chance de simplesmente não ter.
É, pode não acontecer. E se tiver, vai ser a primeira vez na história da NBA. Então vai ser um evento único. É. O que é um jogo a mais, interessante, valendo uma entrada nos playoffs, vai ter grande audiência. A NBA consegue uns trocados aí pra tapar o buraco dos times que não estão participando.
É, já é uma ideia que a gente discutiu aqui no podcast, acho que lá em fevereiro, porque teve uma reunião da NBA que eles estavam discutindo
possibilidades,
né, disso no futuro. É falar, vamos tentar fazer agora para ver se atrai interesse do público. Pode ser uma coisa legal. Especialmente no Oeste, que o Oeste tem times... É, o pessoal tá brincando muito que é a regra do Zion, porque eles querem colocar o Zion nos playoffs de qualquer jeito.
É porque o Pelicans era um time que tava em curva ascendente, tava melhorando. Então, se a gente deixasse a temporada inteira rolar, era possível que o Pelicans realmente conseguisse. É.
Mas também pode ser pelo Blazers. O Blazers tem Carmelo Anthony, tem Damian Lillard. Vai ter a volta do Nurkic e do Zach Collins. É um dos times mais interessantes. Pode ser um dos mais interessantes se eles estiverem afim.
Então, e são times em ascensão. Se você simplesmente corta e fala, não, vamos garantir a classificação do jeito que está agora, você pune times que pegaram no ritmo depois.
É.
Você fica só com os times que foram bem no começo.
Acho que o grande ponto é que a NBA tentou agradar vários pontos e assim você não agrada nenhum.
Isso, se você desagrada todo mundo, que não tenta agradar todo mundo.
Porque se você faz uma coisa que é muito... Qual que é a palavra que você sempre usa? Tipo, é muito diferente do comum, é muito esquisito. É
alienígena.
É, fica uma coisa que tipo, não parece mais NBA.
Exato, claro. Tem sempre esse risco. Você pode exagerar nas ideias e você vira o passo e o repassa.
É, exatamente.
Ao invés de virar NBA.
Que é que a gente sempre discute. É que mudança de regra seria legal. Tipo, essa seria legal, essa seria legal. Linha de quatro pontos.
E calma, que você não quer virar
daqui
o passo e o repassa.
Daqui a pouco é torta na cara.
Isso, daqui a pouco tem panqueca com geleca. É. Daqui a pouco tem o Celso Portioli.
Então acho que a NBA tenta eu quero criar uma coisa diferente para atrair o público nesse momento esquisitíssimo. Mas não posso ir tanto assim. Porque eu não quero desmerecer os 60 e tantos jogos, claro, que o pessoal jogou até agora.
E pode ser novo, pode ser inusitado, mas tem que ser reconhecível. Você tem que olhar e falar assim, não, ainda é basquete, ainda é NBA.
É, tanto que tantas ideias que deram nesse tempo todo, e a NBA ficou com as esquisitices só nessa fase pré-playoff.
Exato.
Quando começar os playoffs, 8 times do leste, 8 do oeste, melhor de 7 jogos, bora lá.
E muita gente sugeriu modificações para os playoffs, porque os playoffs são muito compridos e talvez não fosse o cenário mais fácil de aplicar num formato de bolha. É. Mas nisso eles não mexeram. Inclusive, eu acho que é o que reduz o máximo possível o asterisco da temporada. A ideia de que a temporada foi muito bizarra e a gente não vai poder levar o campeão a sério. Os playoffs vão ser idênticos. Tirando qualquer mando eventualidade, né? É. Mando de quadra, gente que pode ficar doente, problemas que podem surgir nisso. Mas em termos de regras, é o mais próximo possível para que a gente possa legitimar o campeão.
E eu acho que a NBA, eu entendo a ideia do asterisco, é realmente um campeão que vai ser diferente, mas você não pode pensar nisso, porque já foi.
Já tem um asterisco.
Já foi o asterisco, você não tem como apagar ele agora.
Já é bizarro.
Então você faz todo o planejamento, você cria um plano, ignorando essa parte. Tipo, é muito esquisito, é não sei o quê. Já foi.
É, mas é esquisito
já
mesmo.
Já teve uma pandemia global.
É, isso é muito esquisito. É muito esquisito.
Tudo é esquisito agora? Você vai ter um normal, um campeão normal?
É, não faz sentido.
Não ter um campeão, sabe o que seria?
Ainda mais esquisito.
Pois é, então...
Aliás, seria a coisa mais esquisita da história da NBA ter uma temporada sem campeão. Então, se a gente tá tentando trazer algum traço de normalidade... Inclusive do ponto de vista ético e moral, a NBA voltar é uma busca para um traço de normalidade no momento de caos social. É, a gente tem que tentar manter os playoffs o mais próximo do que a gente já conhece.
E eu acho que são coisas que eu vi isso muito de crítica da galera no Twitter, mas eu acho que são coisas que caminham juntas e não são decisões que são tomadas de forma independente. A NBA acho que ela tem noção do valor simbólico dela, da importância de ter um campeão e a importância de não ter muito prejuízo.
Claro.
Então sempre tem aquela crítica, tipo,
tudo, dinheiro.
Tudo,
né?
Pelo dinheiro. Também. É um fator bem importante. Eu acho que são 22 times, não 20, por causa do dinheiro. Mas tem a preocupação de ter um campeão, de salvar a temporada. Porque não é só... É muita coisa investida numa temporada da NBA.
E não é só o trabalho e o esforço de todos os atletas e profissionais envolvidos. É também uma história. É também como é que a gente conta a história da NBA, tendo sempre um campeão todos os anos. Não importa o que aconteça, mesmo nas temporadas que foram encurtadas.
E a NBA, eu acho que é até diferente disso de vários outros esportes. Especialmente futebol, que tem vários campeonatos, copa disso, daquilo. E eu vejo o pessoal especulando, deviam cancelar o campeonato espanhol. Fala, tá bom, ano que vem joga de novo Real Madrid-Barcelona e a gente vê quem ganha. Agora, cancelar a temporada da NBA, não ter um campeão da NBA, parece que é tanta coisa, tanto esforço, tanto um ano de carreira tão valioso, né? Pro Antetokounmpo, pro LeBron, por razões diferentes, que vai ficar sem um desfecho que parece mais pesado. Acho que é importante ter um campeão mesmo com asterisco.
Exato. E é claro que isso talvez pudesse aparecer... Um campeão poderia surgir se a gente fizesse a temporada muito mais pra frente. Talvez a NBA pudesse ter encontrado outras maneiras de fazer isso funcionar. Mas é importante que ela encontre de algum jeito.
E não deixa de ser uma história de superação. A gente foi campeão num ano que a gente teve que ficar 3 meses parado e voltar na Disney e jogar trocentos jogos sem torcida. E a gente deu um jeito de ganhar. Beleza.
Não tinha como ser normal, mas dentro da normalidade possível, venceram.
Ganhamos o campeonato anormal.
Exato.
Eu acho que... os rivais podem usar isso pra desmerecer? Podem. Mas rival faz isso com qualquer coisa.
Se não tem um asterisco tão brutal quanto esse, encontra outro. Do tipo, mas meu jogador lesionou. Ah, mas aconteceu aquela coisa. Aquele sempre árbitro assim. Não apitou aquela jogada. Então...
Que é uma coisa, um motivo que eu nunca... Enquanto torcedor do Corinthians, eu nunca engajei nas discussões sobre se o Mundial do ano 2000... É, válido ou não.
O famoso torneio de verão.
É, porque alguém que falou isso, algum torcedor de outro clube que falou isso, pensaria assim se fosse o clube dele jogando e ganhando? Não. A gente sabe como funciona o torcedor de futebol. Então vai lá, você tira sarro, eu comemoro. Ano que vem joga de novo. E aí a gente tira sarro um do outro por outras razões, claro. E segue pra frente.
Faz sentido.
Você não vai ficar se preocupando com isso se você tá organizando um torneio. Já pensou, ah, não vamos fazer esse torneio não, senão vamos chamar de torneio de verão em vez de mundial.
Eu sei, você não faz nada, né?
Você não faz nada.
Exato. Então, todas as coisas são meio ridículas olhando muito de perto.
A preocupação do asterisco eu acho que já passou. O dia que cancelaram a temporada sem data de retorno, já era.
É. Mas eu fico feliz que os playoffs no formato padrão, no formato tradicional, ajudam a gente a tirar o asterisco. É. E até o fato de que tem essa bizarrice, essa regra esquisitíssima do nono colocado tentando vencer o oitavo, ajuda também a tirar o asterisco de esse time teria conseguido chegar lá caso a temporada fosse mais longa.
É. Que era a questão do Blazers. O Nurkic acho que ia voltar na semana seguinte.
Uau.
E o Blazers estava com os altos e baixos dele, mas o Kings estava jogando muito quando parou. O Pelicans estava jogando bem e tinha um calendário favorável. O Grizzlies estava numa fase difícil porque o Jaren Jackson Jr. estava machucado. O Brandon Clark estava machucado. E agora os dois vão estar de volta.
Uau.
Então são várias coisas que você poderia medir e que a gente não sabe o que aconteceria. Mas eles têm uma chance de jogar e pelo menos decidir na quadra.
Exato. Então,
não é aquela quadra de março.
Definitivamente
mas você
não.
Decide na quadra.
É mais esquisito, mas me parece a coisa mais ética fazer com essas equipes que estavam em bons momentos e dar algum traço de normalidade num ambiente que é muito nublado.
E aí você soma o tempo de eles vão ter um mês aí para treinar. O cronograma é:
vamos lá.
Todos os times chegam em Orlando para bolha, campus, como você quiser chamar, no dia 7 de julho. A temporada começa no dia 31. E o jogo 7 da final, se precisar dele, 12 de outubro. Que é a famosa semana do caos.
Isso, porque...
a gente vai gravar 8 podcasts.
Dia 12 seria um possível jogo 7 das finais da NBA. Dia 15 já seria o draft da NBA.
E dia 18, o primeiro dia de free agency.
Ou seja, vai ser uma semana tão corrida quanto a primeira semana da Mora.
Todas as séries de playoff vão ser melhor de 7. Então, como você disse, que vão ser séries longas do jeito que é. E um campeão, um possível campeão que jogue os 8 jogos da temporada regular, mais 7 jogos em todas as séries, jogaria 36 partidas em 74 dias.
Nossa! O que agora que você falou isso em voz alta parece um pouco mais absurdo.
E se por acaso você for um time que jogou esse oitavo contra o nono, e mesmo assim foi até o jogo 7 da final, são 38 jogos.
É muita coisa.
Em 74 dias.
Então, olha, isso cria uma excelente narrativa de o meu time foi capaz de passar por isso.
A gente sobreviveu a uma maratona de jogos.
É.
O que você tem a favor? É, não tem viagem, que é uma das partes mais cansativas.
Ajuda muito.
Então, os jogadores não vão...
E tem golfe.
Os jogadores não vão poder nem tomar banho no complexo, lá onde tem os ginásios. Vão tomar banho de volta no quarto de hotel deles.
É mesmo, não tem banho coletivo.
Então, vai ser aquela coisa, você joga... Você volta pro hotel na hora, toma um banho.
Joga um League of Legends.
Então, pelo menos tem essa parte. São muitos jogos, mas você não tem pegar ônibus, pegar avião, fuso horário diferente.
Vai ajudar muito.
Isso vai ajudar. Então, até especulando que talvez role uns back-to-backs, quer dizer, vai ter que ter. Mas possa ser tipo, você joga no sábado, no começo da tarde, e no domingo à noite. Um back-to-back, mas passou mais de 24 horas, pelo menos.
Nossa, tem vários times que jogam back-to-back, jogos em dias consecutivos.
18 horas 18, depois, pegando avião e chegando no outro cidade de madrugada.
Pois é.
Vai ser pesado, mas pelo menos não tem viagem.
Ok, e cria uma boa narrativa de sobrevivemos.
É. Então esse é o cronograma de tempos, assim, do dia 31 de julho até o dia 12 de outubro, com possíveis 36 jogos, 74 dias, mas ó... Quem conseguir dar umas varridas ali...
Nossa, conseguir respirar.
Vai ser mais valioso do que costuma ser.
Pois é, pro Clippers, tá tão acostumado a fazer load management pro Kawhi Leonard. Ou seja, só coloca ele pra jogar em quadra quando ele tá bem descansado e fez tudo já em treino. Quanto mais rápido eles varrerem, melhor é pro Kawhi Leonard e pro time que depende dele.
Eu tô bravo com esse negócio. Porque... considerando que tinha uma grande chance da final do Oeste ser Lakers e Clippers, a grande coisa legal do Lakers é que iam ser 7 jogos em casa. Porque a torcida do Lakers é gigantesca e muito maior que a do Clippers, mesmo quando o mando é do Clippers.
Eles iam comprar todos os ingressos, né?
É sempre assim. Todo jogo Lakers e Clippers, a torcida tá vaiando o Clippers e com bandeirinha, bexiguinha roxa e amarela.
E isso não vai ter mais.
Essa é a grande vantagem do Lakers. Tipo, ó, beleza. São 7 jogos na nossa casa.
Acho que o Lakers é o que acaba sendo mais prejudicado pelo fato do mando de quadro não existir de ser na Disney. E o Orlando Magic é o mais favorecido.
É, pra quem tá assistindo a gente no YouTube, estamos aqui com o Stuff, o mascote do Orlando Magic. Agora a gente vai chamar de anfitrião.
É, claro. Ele tá recebendo as outras equipes.
Tá na porta da bolha, medindo a temperatura de todo mundo.
Mas vai estar lá, o Magic vai estar jogando em casa, o Stuff vai estar no seu ambiente natural, porém não tem torcida. Então não sei se faz qualquer diferença, né?
É como se o Orlando tivesse lá também muita torcida.
É, tem um monte de turista que não sabe o que tá acontecendo.
Vai ter turista, né? Brasileiro, né?
É.
Que é bom se acostumando também, né? Porque...
que não vai ter torcida.
Mesmo se volte a ter
tempo.
Torcida ano que vem, não sei quantos turistas vão ter lá, e ainda mais brasileiro com dólar a 8 reais.
Definitivamente não vai rolar.
É, bom, temporada regular, a gente também não sabe quantos dias vão ser, porque 74 dias é desde o começo da temporada até o jogo 7 das finais. Agora, em quanto tempo vão ser esses 8 jogos?
Ah, claro,
isso a gente não sabe, não tem noção. Estão especulando 18 dias. Então, 8 jogos em 18 dias. Uma coisa mais ou menos de assim de anão.
É, parece viável.
E
seria especialmente nesse começo, em que a gente não sabe qual é o condicionamento físico dos jogadores, seria muito bom não ter jogos em dias consecutivos, né?
É. E aí seria uma média que eles estão esperando de 5 jogos por dia, possivelmente, acho que até tem mais de uma quadra lá, mas possivelmente em sequência.
Pra gente poder assistir todos os 5.
Então vai ser loucura igual essa Summer League, só que na Summer League a gente não liga de não assistir uns 2 jogos, 3, 5...
Todos.
Porque tá, Summer League começa o jogo às 2 da tarde e vai até às 10 da noite. Aí você olha, o Zion joga esse, eu vou assistir.
Claro, a gente dá pra escolher a dedo.
É. Né? Mas talvez sejam 5 jogos importantes em sequência.
E talvez a gente assista todos.
Pra torrar a League Pass.
Vai ser maravilhoso.
Agora uma questão que ainda não está respondida e que tá incomodando muita gente na mídia gringa, que é a questão da segurança no meio disso tudo. Porque desde o começo a NBA tava falando... que, até fazendo um jogo de palavras, que a questão não era a data do retorno, mas o data, as informações. Então não date, é o data que é o importante. A gente quer ter mais informações para decidir quando a gente volta, isso é mais importante do que a data. E agora eles deram uma data de retorno e a gente não sabe com que informações eles tomaram essa decisão. Então ficou uma impressão que a NBA ou atropelou um pouco os planos, ou não compartilhou os planos com a gente.
A gente sabe quais são as informações econômicas, comerciais. A gente sabe quais são as discussões que foram tidas, até porque elas vazam o tempo inteiro. Então a gente sabe o que os times estavam esperando, o que os jogadores estavam esperando. A gente sabia que eles queriam voltar. As informações médicas, as informações de segurança, de estrutura, de como manter o ambiente seguro, a gente sabe muito pouco.
O Adam Silver não dá entrevista... para uma declaração para a imprensa, acho que 3 semanas, uma coisa assim.
É, mas imagina se ele tá dormindo. Ele tava muito focado em fazer isso funcionar.
Eu acho que minha interpretação é que eles têm receio, eles não querem ficar voltando atrás.
Uhum.
E como é uma fase muito difícil de ter qualquer certeza, eles foram só, tipo, testando, faz esse plano, apresenta esse plano, faz um teste, conversa com os donos. Eu tenho fé, não é informação real, que a NBA... teve algum cuidado para fazer esse plano e definiu o dia 31 de julho. Mas, por enquanto, a gente não sabe que informações foram essas.
E a gente descobriu agora, se já não era claro o suficiente, o quanto a NBA, os donos, os times, os jogadores confiam no Adam Silver.
Demais.
É porque deram para ele a carta branca e ele falou, não, olha, a gente vai votar qualquer plano que você achar que é o melhor, que você escolher, que você achar que é o mais justo para todas as partes e para a saúde financeira da NBA também. E ele fez as escolhas dele. Eu imagino que ele tenha informações para ser capaz de dizer que isso vai ser seguro, porque seria um baque para a imagem da NBA muito sério se algum jogador adoecer ou se muitos jogadores adoecerem.
Mas, por exemplo, algumas semanas atrás falaram que a NBA... Não foi a NBA que disse isso, ou pelo menos não deu esse número específico. Mas que eles iam precisar de 15 mil testes para fazer. É esse número mesmo? Eles vão fazer esses testes? Eles conseguiram já esses testes?
E é isso que o Adam Silver talvez saiba, mas não contou pra gente.
Ainda a gente não tem essa informação oficial. A gente tem que ficar acreditando que a NBA fez essa parte. Mas a gente não sabe quais vão ser todos os protocolos. A gente sabia de alguns, tipo esse de não poder... tomar banho no vestiário de lá.
E a gente sabe que se algum jogador for detectado como portador do vírus, ele é isolado e o resto do time não, até que saia algum resultado positivo dentro do resto do time.
Mas a gente não sabe o que acontece se 5 jogadores tiverem.
Exato.
Porque aí você...
Aí tem que trazer os turistas da Disney lá pra participar.
Você joga com, sei lá, com 7 reservas lá, você bota um time com 5 titulares e 2 no banco e é isso? Corre pro abraço? Você acredita que os outros não estão contaminados? Você faz um outro teste?
Seria um desastre em todos os aspectos possíveis. Seria um desastre para a legitimidade do campeonato. Seria sempre um asterisco na história, não só da NBA, mas daquela equipe. E seria uma mensagem muito ruim do ponto de vista médico para o resto do país.
Todas as outras ligas que estão pensando em voltar dariam um passo para trás. É. E a NBA seria julgada como irresponsável. Mesmo que você tente fazer o mais certinho possível.
Eu não manjo nada, não estou acompanhando, porque se eu não acompanho pouco futebol, imagina futebol alemão. Mas você sabe se tem algum caso, se eles estão testando todo mundo?
Eles estão testando, eu sei que eles testaram todo mundo antes de começar.
Uhum.
E deu, tipo, não só jogadores, mas funcionários e tudo mais, deu tipo 0, não sei quantos por cento de positivo.
Entendi. Mas desde então ninguém deu
não,
positivo.
Mas é uma situação. Era mais favorável a situação da Alemanha do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje eles estão no chamado platô de casos. Então deu uma estabilizada antes de provavelmente começar a cair. Claro que pode acontecer mil coisas. Aí o porém é que lembra que a gente conversou no outro podcast que Nova York estava um caos e a Flórida estava ok? A Flórida agora está num momento de
ascensão de casos.
Ascensão de casos. A NBA está confiante de que a bolha da Disney é tão bolha que não importa o que esteja acontecendo em volta, porque não vão ter pessoas... moradores da Flórida entrando e saindo sem parar?
Então, a gente esquece muitas vezes o quanto existe um componente social na epidemia. O fato de que pessoas que têm muito dinheiro têm menor chance de se contaminar pelo fato de que elas podem fazer uma estrutura de bolha e ficar apartada do resto da sociedade. Talvez a NBA esteja confiando nisso, de que não importa muito se é em Nova York ou se é em Orlando.
Eles conseguem se fechar de um jeito que eles dão conta.
Tipo, financeiramente eles podem pagar para uma estrutura que seria proteção total.
Aí tem o risco que a gente também conversou naquele podcast da mensagem que isso passa.
Uhum.
Imagina se... a Flórida se torna o centro da epidemia nos Estados Unidos enquanto está rolando lá a final da NBA. Fica pelo menos esquisito. Não que a NBA tenha culpa nisso.
Claro.
Mas fica esquisito.
E mesmo que não tenha nenhum caso, a NBA vai estar lá testando milhares de pessoas, jogadores e funcionários enquanto tem um pico de contaminação no estado. Seria realmente estranho.
Seria pelo menos, melhor das hipóteses, desconfortável.
Mas estamos no território da especulação. Torcemos, enquanto a gente não tem todas as informações disponíveis, que a NBA saiba o que está fazendo.
E reforçando o que a gente já disse no começo do podcast, solução perfeita não ia ter.
Não.
Então solução com algum risco. É uma parte que ficou... muita gente perguntou assim que saiu a especulação desses 22 times, a NBA respondeu hoje, é o que ia acontecer com a ordem do draft.
É.
Porque falaram, o Wizards tem pouca chance de conseguir a sua oitava vaga no leste. E se eles perderem esses 8 jogos?
E aí eles ficam com mais derrotas do que outros times que não foram chamados para participar.
Mas pelo jeito não vai poder rolar isso.
E isso, eles vão congelar a ordem do draft para como estava a temporada antes da paralisação.
E aí o que acontece, por exemplo, se um time que estava nessa zona de playoffs, tipo o Grizzlies, estava em oitavo e perder essa vaga, aí ele entra nesse grupo congelado, encaixam ele lá no...
Isso. Grupo. Mas como... O último colocado desse grupo congelado. É só para que times que estão participando disso não sejam mais beneficiados no draft do que outros, porque não faria sentido, né?
E com isso, a gente fica definido que Cavs, Wolves e Warriors vão ser os 3 times com mais chance de conseguir a primeira escolha do draft. Foram os 3 piores.
Eles têm mais bolinhas no sorteio.
E um termo que eu achei muito legal, queria compartilhar com você e com nossos amigos internautas.
Manda.
O John Hollinger, que escreve no The Athletic... ele pegou esses 8 times que não vão viajar por Orlando, que é Bulls, Cavs, Hawks, Hornets, Knicks, Pistons, Wolves e Warriors, e tá chamando eles de Delete 8.
Eles são os 8 deletados?
Os 8 deletados, porque no torneio da NCAA universitário, quando chega os 8, tem o Final Four, né, que são os últimos, a semifinal, que é os 4 que chegam pra decisão, e é o Elite 8.
Entendi.
A fase anterior. Então, em vez de Elite 8, são os Delete 8.
Maravilhoso.
Os 8 deletados. Então, estão aí para a história, esses 8 times, como os 8 deletados. E ficou uma questão também aberta que a NBA ainda não respondeu, que são movimentações contratuais que esses times podem ou não fazer. Porque, por exemplo, os exemplos que o John Hollinger deu. O Hawks tinha um espaço no elenco. Eles poderiam, por exemplo, pegar um cara da D-League e dar um contrato para eles para garantir esse cara para o ano que vem.
Para
não precisar brigar com ele na free agency, para conseguir um acordo que seja mais assim. Ou jogadores que estão naquele two-way contract, são contratos que ao mesmo tempo da NBA e da D-League, o Wolves estava com aquele Jordan McLaughlin, estava jogando bem.
Esses contratos têm um limite de número de jogos que o jogador pode participar na NBA.
E o Wolves podia só estar esperando, ele está continuando jogando bem, eu vou estender o contrato dele de verdade para o ano que vem.
É quando acaba esse número de jogos máximo, você é obrigado ou a abrir mão do jogador ou dar um contrato real.
Eles vão poder fazer isso?
Esquisitíssimo.
Porque era uma coisa que vários times estavam fazendo no fim das temporadas. Pegar esses two-way e transformar num contrato regular para garantir ele para a próxima temporada.
Ou seja, a gente nem mal ficou sabendo de qual é os rumos da NBA e já começam a surgir as exceções. Mexer com regra é fazer um monte de exceção bizarra, né?
Então tem essas regras aí desses Delete 8 que ainda não estão certas. Agora desse formato, Danilo.
Diga.
29 dos 30 donos votaram ok. E o único que votou contra foi o Portland Trail Blazers. E segundo o Woj, não foi exatamente porque o grupo dono do Blazers era contra, mas porque eles conversaram com os jogadores. E os jogadores falaram, não quero.
Eles preferiam, então, não é que eles não queriam esse modelo, mas eles preferiam outros modelos diferentes.
Isso. Então eles pegaram esse feedback com os jogadores e falaram, a gente é contra. E ficou um placar de 29-1.
E eu achei muito engraçado que a primeira especulação, quando a gente ficou sabendo que um time tinha votado contra, era que era o Knicks. Basicamente porque o Knicks é o time que perde mais dinheiro por não estar participando. Porque o contrato dele com a televisão local é o mais gordo.
E eles estão no Delete 8.
Exatamente, eles foram deletados. Então todo mundo falou, olha lá, o Knicks se preocupando de novo com a saúde financeira deles.
Não, mas foi o Blazers. O Blazers queria um outro formato. O Damian Lillard já tinha falado, ele e o Bradley Beal, do Wizards, que eles não iam jogar, eles não iam para Orlando jogar se eles não tivessem chance de playoff.
Uhum.
Porque vários outros times, o Steve Kerr falou que, ó, se for pelo bem geral da nação e a NBA precise que o Warriors, mesmo sendo o último colocado, esteja lá para fazer número, a gente vai.
Não sei
se eles vão levar o Curry.
Claro.
Não sei se eles vão levar todo mundo. Mas eles falam, se precisar fazer número,
a gente participa.
Só porque precisam ter 100 jogos, a gente vai. O Lillard falou, não, eu só vou para lá me expor, viajar, treinar, se eu tiver chance de playoff. E no fim das contas, eles vão ter chance de playoff, e mesmo assim não é o jeito que eles queriam.
Exato. Eles queriam provavelmente um formato Copa do Mundo, em que era mais terra de ninguém.
É.
E aí todo mundo pode sair campeão.
E eu fico feliz disso, porque é uma oportunidade da gente conversar desse formato, que eu fiquei tão apaixonadinho por
ele. Você gostou da ideia,
né? Gostei muito, achei que ia ser divertidíssimo. Ia flertar um pouco com o grande dilema passou-repassa.
Não, claro, é divertidíssimo você entrar numa panqueca com geleca e sair do outro lado com uma chave que abre um alçapão que te leva para um... É de tudo muito divertido, mas é irreconhecível, é meio ridículo.
A ideia seria, em vez de levar 22 times, levar 20. Que você divide em 4 grupos de 5 times cada um.
Tá.
Quem estariam nesses grupos? Provavelmente eles fariam sorteios igual de Copa do Mundo. Então você pega a melhor campanha da NBA do Bucks, é a cabeça de chave do grupo A. A segunda melhor é do Lakers, cabeça de chave do grupo B. Aí você pega o pior time e joga num desses grupos. E pega assim, por aí vai.
Você faz pacotes com os piores times, pacotes com os times médios, pacotes com os times melhorzinhos, e aí você vai sorteando.
Então cada grupo ia ter 5 times, ia ter um favorito, um time sem chance nenhuma, mas que tava lá para fazer número. Um time de meio de tabela do Oeste, um time de meio de tabela do Leste. Ia ficar meio acertado. Esses times iam jogar entre si. Imagino que para dar um número de jogos satisfatório, ida e volta, pelo menos. Então, seriam os 8 jogos.
Sim, faz sentido.
Que a NBA vai ter.
Exatamente os 8 jogos.
Exatamente os 8 jogos. E no fim desses 8 jogos, os 2 primeiros colocados de cada grupo vão para os playoffs. Isso dão 8 times, que é a segunda rodada dos playoffs. Então você substituiria a primeira rodada pela fase de grupos, a lá Copa do Mundo.
E que seria a temporada regular, né?
E pula para a semifinal de conferência. que não teria esse nome, porque provavelmente não seria dividido em conferências.
Então, esse é um problema. A gente já tá falando de um formato esquisitíssimo, irreconhecível e bizarro, e você ainda tá abrindo mão das conferências que ninguém se importa. Ninguém liga pra conferência.
Não vai ter viagem, não tem problema ser Blazers, claro, gente. Ninguém vai ter que atravessar os Estados Unidos.
Não faz nenhuma diferença. Porém, nunca foi assim.
Nunca.
Então, esse é o ponto.
Nem perto.
Tem uma conversa forte na NBA sobre vamos acabar com as conferências e só pega os melhores times e põe nos playoffs. Mas é difícil abrir mão de um trajeto tão longo.
É, dizem que um dos times mais contra essa ideia era o Bucks. Porque nesse formato é bem possível que o Bucks tivesse que vencer Clippers e Lakers para ser campeão.
Claro.
No formato atual, o Bucks chega na final do Leste, ganha o Leste e espera a galera se matar do outro lado.
É claro, para um bom time no Leste, é muito mais fácil estar no Leste.
É. Agora, para o Blazers, eles não iam ter que tirar não sei quantos jogos de diferença. O Blazers está o quê? Em nono ou décimo agora? O Blazers é o nono até, mas está com 29 vitórias contra 32 do Grizzlies, o Pelicans na cola. Ao invés disso, eles entrariam zerado num grupo, com o Nurkic de volta, o Zach Collins de volta.
E o Blazers é o time pistoleiro solitário doido por excelência. O Lillard acerta um arremesso no meio da quadra e vence um jogo que você imaginava que nunca poderia acontecer.
O Blazers, o grupo que tivesse sorteado o Blazers ia ser o grupo da morte.
Pois é.
Quantos grupos da morte já tiveram na NBA? Nenhum, porque não tem grupo.
Eu nunca teve grupos, né?
Mas acho que ia ser um dos momentos mais divertidos da história da NBA, o dia do sorteio dos grupos.
Não, com
igual o sorteio de uma Copa do Mundo, que é mais legal que a Copa, às vezes.
Mas ia ser por Zoom, ou por Skype.
É.
Por Hangout.
Manda os mascotes lá sortear as bolinhas, estão todos protegidos por pelúcia.
Eles têm uma máscara que funciona de mascote.
Ia ser
divertidíssimo, mas dirigir um ônibus de ré numa montanha também é muito divertido. Né? Não é por isso que a gente faz.
Ninguém ia morrer com os grupos. Mesmo no grupo da morte.
Sabe o que é morrer? O bom senso. Né?
E no meio de uma pandemia não ia ser legal chamar de grupo da morte.
Ah, tem isso.
Pegar bem mal.
O grupo da diversidade, da dificuldade que será superado eventualmente por esforço coletivo.
Mas essa é a minha ideia essa ideia que estava sendo discutida, que era a minha favorita e que era do Blazers, mas de um jeito, convenhamos, um bocado egoísta.
Ah, sem dúvida. É melhor para eles,
Que foi, acho que, o maior desafio do Adam Silver nessa história toda. Todo mundo, quem estava preocupado com a ideia de que vantagem a gente vai dar pro mando de quadra, entre muitas aspas. Era o Lakers, era o Clippers, era o Celtics, o Raptors, o Bucks.
É, os times que lutaram por mando de quadra a temporada regular inteira. Os outros times não se importam.
Tipo, o Raptors foi lá e ralou pra ficar em segundo e o Sixers tá em sexto. E aí? Agora o Sixers vai ter o Ben Simmons de volta e a vantagem do mando de quadra. Qual vai ser?
Inclusive estão considerando coisas bem ridículas pra dar conta disso.
Ah, eu até separei a listinha porque é hilária. O Dave McMahon da ESPN gringa fez uma matéria legal sobre isso. E o que se discutiu? Tá preparado?
É vergonhoso,
tá,
né?
Tá com a sua tortinha de geleca.
Gente, o Celso Portioli que vai falar sobre essas questões.
A primeira ideia que ele falou, que os times sugeriram para compensar a falta de mando de quadra, é que o time com o suposto mando pudesse escolher um dos seus jogadores e liberar para ele fazer 7 faltas no jogo. Não sei isso.
É muito ridículo. É mexer com uma coisa muito estrutural do jogo. E é tão arbitrário. É um jogador só.
É um jogador. Tipo, LeBron, você pode ter 7 faltas. Aí você ataca a cesta de qualquer jeito. Se for falta de ataque, Dantes tem 7 faltas.
Eu só aceito uma coisa dessa se ele tiver que usar uma camiseta de cor diferente, tipo líbero de vôlei. Não ia ser incrível?
Ai, ai. E pode ser o defensor, tipo, eu dei esse tempo com você. Você é o cara que vai marcar o Harden? O Harden já vai bater um monte de lance livre mesmo?
Isso, faz uma falta mais.
Faz mais falta, fica em cima, desgasta ele.
Nossa, não muda totalmente o jogo, vira outra coisa.
Mas vira uma estratégia a ser analisada também.
Então, mas lembra quando no começo da temporada a gente começou a ter os desafios de arbitragem? E o técnico pode fazer lá o desafio? Os árbitros, os técnicos não sabiam como fazer. Eles não sabiam quando chamar, não sabia se segurava ou se não segurava. Começou a dar um monte de treta porque ninguém sabia como funcionava. Então, tipo, é uma coisa tão ridícula e tem um impacto gigantesco porque é uma estratégia nova, ninguém nunca pensou, você não tem repertório pra saber como agir. Mas vai fazer um troço desse com uma falta a mais, imagina o grau de impacto que não tem.
E essa é uma segunda proposta. Que o time com mando de quadra tenha um desafio técnico extra. Um desafio de arbitragem extra.
Os técnicos nem usam.
Mas o que eles têm feito, o que eles estavam fazendo no fim da temporada agora, era guardar pro fim do jogo.
Você já tem um natural guardado do fim do jogo porque você tá em casa.
E aí você teria dois. Você poderia usar um no primeiro tempo porque você achou que essa você tem certeza que tá certo e ainda guarda uma pro fim do jogo.
É tão pouco, mas tão pouco pra ser considerado um mando de quadra que é melhor nem ter.
Mas esse eu achei o mais sensato, pra falar a verdade. De todos que eles sugeriram. Foram cinco ideias que eles deram.
Do ponto de vista simbólico, seria meio como se a torcida pudesse influenciar no árbitro.
Sabe onde tem isso? Ou tinha, pelo menos, acho que era no Stock Car. Na corrida. Você tinha um boost do... Ou era na Fórmula E. Algum negócio de corrida. Você tinha a votação dos fãs na internet, você ganhava um boost no carro.
Você tá me zoando.
Juro.
Não faz nenhum sentido.
Juro.
Que ridículo. Não é possível. Quem teve essa ideia estúpida?
É pra engajar
palavra
demoníaca.
É 2.0 aí.
2.0.
Nossa. Não, mas tipo, na NBA, se a torcida faz muito barulho, talvez o árbitro realmente mude de ideia. E aí você simula isso.
Seria um jeito de compensar a arbitragem caseira.
Exato, é.
Que você não vai ter a seu favor.
Você simula isso com podendo reclamar do árbitro.
É a NBA admitindo que existe a arbitragem caseira.
Pois é.
Bom, outra proposta deles para ter algum mando de quadra é que o time que tem o mando tenha a primeira posse de bola do segundo, terceiro e quarto período. O primeiro é o tapinha inicial para cima, mas os outros sempre começam com o time que tem mando.
Ok, eu não entendo porque isso faria uma diferença.
Ah, o time vai ter mais posse de bola.
Você tem mais posse de bola só porque você começou com a bola?
Você pode ter, né? Depende de se no fim do jogo vai ter como é que vai ficar a separação.
Então...
É que geralmente é mescla. Quem ganha o tapinha tem a primeira posse do jogo e tem a primeira posse do último quarto. E aí o segundo, terceiro, quarto é do outro time. Seria sempre do mesmo.
Muito esquisito.
É uma vantagem pequena. Mas são posses de bola pra quem conta as coisas por pontos
por número de posse de bola. Você
pode ter a última posse de bola do quarto e já começar o outro de novo. Tipo, em jogos apertados, pode fazer
talvez
uma boa
faça diferença. Talvez.
O mais polêmico de todos foi o de escolher o adversário da primeira rodada.
Aí eu sou ridículo.
E aí achei muito engraçado que um dos argumentos foi: ninguém quer brincar com os deuses do basquete. Ninguém toparia isso. Escolher um adversário.
Mas é pedir pra perder pra esse adversário, né? E depois tem que se explicar por que você escolheu ele se você perdeu. Nossa, seria péssimo.
Seria curioso, mas não. E por fim, um que eu achei que é mais legal pra TV do que ser uma vantagem de verdade, mas daria muito trabalho. Que é o time ter o direito de ter a quadra dele. O piso mesmo.
Não, tipo, mas não vai ser assim?
Eu acho que não. Eu acho que vai ser um piso dos playoffs. Porque imagina, você vai ter que ir lá trocar os adesivos ou tirar a quadra inteira e botar outra quadra.
Ah, NBA. A gente mandou pessoas pra Estação Espacial Internacional. A gente não consegue trocar.
Tem os videozinhos do Staples Center quando trocam. No jogo do Lakers e do Clippers. Então, uma de tarde, um de noite.
Leva umas horinhas.
Mas dá trabalho. Você tem que guardar em algum lugar esses pisos todos. Eu não sei qual é o tamanho do lugar.
Guarda na Lua. A gente tem tecnologia pra isso. Não, vai ser visualmente muito esquisito jogar em quadra genérica. Não tinha pensado nisso.
Pois é. Ou eles podem mudar cada fase dos playoffs. Muda... O desenho da quadra.
Nossa, agora eu tô pensando, até pra regular os 8 jogos, que vai ter 5 jogos no mesmo dia, talvez na mesma quadra. E aí é tudo em quadra genérica?
Tudo quadra genérica.
Uau.
Aí, então, pode mudar pro de cor. Na final é uma quadra preta.
Meu Deus do céu.
Dourada.
Eu sei que a cor é a última coisa que eu devia estar me preocupando no momento de epidemia global com a NBA voltando, mas é assim, um caráter de estranheza aí.
Mas a gente não conversa mais também de... A gente não faz mais podcast, se a gente for pensar que a gente não deveria estar pensando nisso em tempos de pandemia, porque de verdade tudo é menor mesmo.
Não é? Tipo, eu me acostumei até com aquela quadra preta e branca monocromática do Nets, que é muito aflitivo.
Aí a vantagem do Nets seria jogar na quadra monocromática.
Okay.
O Nets não vai ter mão de quadra, não é uma preocupação. Mas o que eu achei mais interessante disso tudo é que não tem uma vantagem real. A vantagem é jogar em casa.
Não tem como
reproduzir isso sem influenciar nas regras do jogo. E aí vira um negócio do tipo, Calma lá.
É claro, tudo que você mexe, você tá mudando o basquete. Porque torcida faz diferença, mas é uma diferença indireta. Qualquer mudança de regra é uma interferência direta.
Quando a gente criou o nosso fantasy de NBA lá em... Voltou o som? Voltou. Quando a gente criou o nosso fantasy de basquete lá em 2007, a gente criou nossas regras, tudo, a gente fazia uma liga por categoria. Então, isso quer dizer que o time que ganha mais categorias ganha o jogo. Então, meu time fez mais pontos que o seu, é 1-0 pra mim. Seu time pegou mais rebotes, 1-1. E a gente falou, como a gente fazia temporada regular e playoff, como a gente cria uma vantagem de mando de quadra? E a vantagem foi o empate, porque às vezes dava empate. Meu time pegou 30 rebotes, o seu também, e eram 7 categorias, fica 3-3 e uma categoria empatada. E aí?
Pronto, aí o mando de quadra vencia no empate.
Mando de quadra vencia. NBA não pode, pelo amor de Deus, fazer. Não tem prorrogação.
Imagina, não, o time que tem mando de quadra já vence automaticamente.
Joga
em caso
pelo
de
empate. Vira Libertadores.
Então muda.
Segura o empate aí, segura o empate.
Muda muito coisas que são fundamentais no basquete. Isso não dá pra acontecer.
E aí os times ficam putos porque, porra, eu joguei 60 jogos, vou jogar mais 8 agora pra ter o mando de quadra.
É, mas não rola. Não, tipo, a gente não pode consertar todos os problemas.
É. E pensando que não tem mando de quadra, como você vê os times encarando, os times que já estão classificados?
Uhum.
Eu pensei especialmente no bolinho do meio, do leste e do oeste. Então, por exemplo, oeste. Clippers tem 44 vitórias.
Ok.
Nuggets 43. Jazz 41. Thunder, Rockets e Mavs todos 40. Então, basicamente, do segundo colocado até o sétimo, tá muito embolado.
É, qualquer coisa pode acontecer nesse miolo.
Aí o que eu pensei é, não tem mando de quadra, então meio que tanto faz.
Os times meio que tanto fazem também, porque eles têm um número de vitórias muito parecido, então não tem um time que é claramente muito melhor que o outro.
O que eu pensei é talvez um time prefira enfrentar outro. Tipo, o Jazz tá acostumadíssimo a tomar cacete do Rockets.
Se tem uma coisa que o Jazz adoraria, não jogar contra o Rockets. É,
mas ao mesmo tempo, tem como escolher?
Não, porque você tá perdendo outro time também,
porque
pode.
É muito caótico, é um embolado de 6 times, não de 2. Então, tipo, eu vou perder esse jogo pra não pegar o Rockets. Mas eu não sei o que vai acontecer no jogo do Denver, do Clippers, do Mavs.
Não tem como.
Você não tem o incentivo do ficar na frente dos outros e não tem o incentivo do tentar escolher adversário. Eu fiquei pensando que talvez os 8 jogos desses times não sejam tão interessantes assim.
É, acho que você tornou muito evidente que pra eles não serve pra nada, a não ser pra colocar os jogadores em ritmo.
Entrosar a galera de novo.
É, só faz diferença pros times que estão tentando entrar na oitava vaga. Pro resto é só burocracia.
Porque o Lakers, por exemplo, o Lakers tá com 49 vitórias. Então são 5 de vantagem sobre o Clippers. O Lakers tem que perder tudo pra perder essa primeira posição. Então por que você vai colocar o LeBron num back-to-back?
E se perder essa posição, que diferença faz? Se não vai ter mando de quadra depois na final contra o Leste ou nada disso.
Pro Lakers até pode ser interessante, porque é o primeiro. No primeiro você pega o oitavo, que é Grizzlies, Blazers, quem ganhar esse bolinho de baixo.
Entendi, é melhor,
invés
é muito melhor o oitavo do que o sétimo.
Estão com
claro.
40 vitórias pra mais.
Faz sentido.
Mas mesmo assim, então... E no Leste não é muito diferente. Porque a gente tem Celtics em terceiro, Heat em quarto, Pacers em quinto, Sixers em sexto, também todos muito próximos. Mas... A questão é fugir do Bucks. Já estão fugindo, porque quem vai pegar é Magic, Nets ou Wizards. Eles vão basicamente se enfrentar entre si.
Eu tava tão empolgado pra temporada regular voltar, e você acabou de mostrar que ela não tem muito impacto, não, né?
A minha empolgação pra temporada regular é se a gente pode acreditar no que a gente viu até março.
Entendi. Ver em que ponto, em que pé os times estão mesmo.
O que mudou todos esses meses sem jogo?
Uhum.
O Sixers ainda é aquele Sixers?
Provavelmente.
O Raptors ainda é aquele Raptors? Alguém tá mais assim, tá menos assado? O Harden falaram que ele tá numa loucura de treinamento, que ele perdeu não sei quantos quilos.
Imagina se cortar a barba, então.
Espero que não, aí também.
Não, mas aí...
Ó, eu torço contra.
Se ele quer perder
eu
quilos...
Eu torço contra. Se o Harden tirar a barba...
Esquisito a ideia do Harden mais magro. Porque... O peso dele é tão importante pelo fato de que ele defende jogadores no garrafão. Eu sei que falar do Harden em defesa na mesma frase, mas é que o
Mas é Rockets... o jeito que ele consegue ser útil na defesa.
É isso, porque o Rockets não tem mais pivô. Bom, mas enfim, a gente vai descobrir
Imagino
esse tipo de coisa.
Que ele saiba o que tá fazendo também.
Eu espero também.
Mas, sei lá, teve um impacto maior ou menor sobre alguém? Essas respostas que a gente vai começar a ter nesses 8 jogos.
E que jogadores vão voltar de lesão? Como é que tá o Kyrie Irving? O Durant a gente sabe que não joga, já falou que não volta de jeito nenhum.
O John Wall também não. E tá treinando já há um bom tempo, mas não vai jogar.
O John Wall falou que tava na melhor forma da carreira, que tava lá voando e não vai jogar.
Eu já não acredito quando os caras falam isso 90% das vezes.
É, voltando de uma lesão bizarra no Aquiles.
Três lesões?
É, então.
Calma lá, John Wall.
Mas enfim, vai ter coisas curiosas pra gente acompanhar, mas não é a colocação.
Mas eu imagino que talvez tenha um quezinho, às vezes, meio de Summer League. Tipo, hoje é o quê? Lakers e Nuggets. É o Lakers que vai descansar um monte de gente? E o Nuggets, que se ganhar ou se perder?
E aí ele vai lá e descansa também.
É.
Vai ter, você tem toda a razão.
Então, talvez esses 8 jogos não sejam tão empolgantes, sejam mais uma coisa do tipo... Tem basquete ao vivo, todos juntos no Twitter comentando e retweetando jogadas de efeito e matando a curiosidade de como vai ser a quadra, de como vai ser a transmissão, do que realmente os jogos valendo alguma coisa.
Faz sentido. E prometeram pra gente transmissões inovadoras. É. Porque você não pode inovar em regra, porque isso descaracterizaria o jogo, teria impacto direto. Você pode inovar em outros lugares.
No espetáculo.
Exatamente. Agora a NBA tem carta branca pra fazer o melhor espetáculo possível, já que não existe torcida nenhuma. Qualquer coisa. Então, tipo, surpreendo-nos. Eu espero ser muito surpreendido.
E valendo para aquela última briga do Oeste, que aí talvez a gente tenha jogos mais interessantes, vamos ver a empolgação do Blazers, já que eles votaram contra. Vocês vão estar afim de ir pros playoffs assim ou não?
Tem que estar. É a chance deles salvar uma temporada que foi muito atribulada.
E como a gente citou antes, Zach Collins de volta, Nurkic de volta. Nurkic passou um ano parado... Mas já faz uns 3 meses aí que ele tá treinando, então vamos ver.
E nossa, quem acompanha o Blazers de perto sabe a diferença que ele faz pra esse time.
E quero ver se ele vai se titular no lugar do Whiteside.
Ah, deveria.
Acho que o Whiteside vai embora da bolha, se ele virar reserva. Não foi, parece?
É possível. Ele vai jogar golfe e não volta nunca mais.
Foi comprar cigarro e não volta nunca mais. E uma coisa bem interessante vai ser o Pelicans brigando por essa 8ª vaga, porque... Seguindo os próximos 8 jogos do Pelicans, eles têm jogos contra o Kings, adversário direto, Spurs, adversário direto, e 2 vezes contra o Grizzlies, que é o time que eles precisam ultrapassar na 8ª posição.
Gente, sorte deles, na verdade, então, né? Porque o calendário é meio caótico nesse sentido.
Então vamos ver Zion em quadra.
Contra pessoas estão disputando vaga pra ele. Cada vez que o Pelicans ganha um desses jogos, o outro time perde algum. É. Então, pra eles, é essencial.
Que é uma coisa interessante também desse formato, que ninguém tem vitória garantida, assim. Ninguém pega o Warriors, ninguém pega o Wolves.
É, se torna o ambiente muito mais igualitário pra todos os envolvidos.
Só tem jogo difícil, mas em teoria, se ninguém for descansar, um jogador e outro. E no meio disso tudo, o time que eu vi que pode ser o mais beneficiado é o Sixers. Sixers tem, acho que, 2 jogos contra o Wizards, que é o time perdido do leste, e 1 contra o Phoenix Suns.
Uau.
Que não devia estar aí, sinceramente.
É, não foi só porque por causa do corte arbitrário / matemático.
É o corte arbitrário para colocar o Wizards, mas se você colocou o Wizards, tem que botar o Suns. Então...
Mas o Suns é um time que absolutamente não tem chance, infelizmente. Então...
O pessoal no Twitter tava falando, só espero que ninguém fique doente no Suns.
É, seria
porque
muito
eles estão indo
triste.
Lá só fazer número.
Eles estão só participando. Né? Eles são figurantes.
O Kevin Pelton, da ESPN, ele fez simulações. Ele fez várias propostas de calendário, baseado nesses 8 próximos jogos, o resultado dos times, e botou lá no simulador para ver. Ele fez 100 vezes, e nenhuma o Suns chegou perto de ter uma chance de se classificar.
Uau! É, não vai rolar.
Ele está lá de bobo.
Mas. Tem gente que precisa só estar ali para que o espetáculo possa acontecer.
Eu acho que é Wizards e Suns estão aí para isso. Eu acho que o Wizards não vai nem conseguir o jogo da 8ª vaga.
O que vai ser muito triste para a NBA. A NBA depende muito de que isso aconteça para ter um espetáculo para vender.
Mas eu acho que eles não conseguem. Eles vão ter que ter uma campanha melhor que a do... Pelo menos 2 vitórias melhor do que a do Magic, enfrentando só pedreira.
Ah, vai ser terrível.
O Wizards era a pior defesa do campeonato inteiro... E vai ter que enfrentar só time de playoff. E vai ter que ganhar o quê? 6 desses 8, pelo menos.
E sabe o que eu tava pensando aqui? Não faz muita diferença em que lugar você se classifica agora. Mas a primeira colocação faz muita. Porque você vai enfrentar o 8º, não só que é um time pior, mas que é um time que teve que enfrentar possivelmente 2 vezes nono colocado.
Tem algum desgaste aí. E talvez pois eles façam no esquema jogo em dia seguido.
Pois já pensou? Aí você tá pegando um time bem... Então imagina o Wizards tendo que pegar, lutar, ficar em nono, lutar com o oitavo, ganhar duas vezes e depois pegar o primeiro colocado do leste. É um pesadelo.
Que loucura. Bom, por fim, fazendo um paralelo com outro tema que a gente abordou em texto lá no blog, que são os protestos que estão rolando Estados Unidos afora, que acho que foi uma indagação interessante, que é, será que vai rolar protesto?
Uhum.
E a NBA está preparada para isso? Está preparada para algum jogador ajoelhar durante o hino?
A NBA se orgulha de ser a liga mais progressista dos Estados Unidos e fala muito sobre questões sociais e sobre liberdade sexual e liberdade política e acolhe diferentes modos de pensar as coisas, inclusive gente do mundo inteiro que tem várias visões distintas. Mas é diferente quando você tá num momento, um caldeirão social como tá os Estados Unidos agora.
A gente não sabe como vai estar em 31 de julho, porque faltam 2 meses e nessas manifestações qualquer semana parece uma eternidade. Não sabe como vai estar o clima até lá, o que vai ter acontecido, o que não vai ter acontecido. Mas vai ser o primeiro grande evento esportivo americano desde esses protestos gigantescos que estão acontecendo em mais de 100 cidades no país inteiro.
E como você colocou no seu, no seu post, vários jogadores da NBA que têm posição importante nos protestos.
Eu achei legal fazer o texto sobre esse assunto, porque a NBA foi uma protagonista demais, mas foi um personagem muito importante. Desde os primeiros momentos, Stephen Jackson, ex-jogador do Spurs, Warriors e vários outros times, Bobcats, ele era amigo pessoal do George Floyd, que foi o negro que morreu asfixiado pelo policial. E ele foi lá, falou, e todo mundo deu voz para ele. Ele conseguiu engajar muita gente junto. Então, quando ele falou na Câmara lá de Minneapolis, tinha outras celebridades em volta, outros ativistas do movimento negro junto, outros jogadores da NBA. E virou uma coisa que foi acumulando. O LeBron James falou, o Jaylen Brown convocou uma passeata, dirigiu 15 horas para chegar no lugar da passeata e liderou, falou no megafone, junto com Malcolm Brogdon, que são jogadores jovens até, uma jovem liderança ativista na NBA. Então é uma coisa muito forte e as pessoas estão parando para ouvir, o que faz toda a diferença no movimento social.
Especialmente num movimento que parece horizontal, em que a gente não tem lideranças óbvias e claras. É, essas pessoas, simplesmente por terem um canal, porque elas são movidas, não importa o que elas falam, acabam tendo um protagonismo mesmo.
Então será que eles vão usar esse canal que é tipo, o mundo parou para ver o retorno da NBA? O que, que eles vão falar? E quando teve...
Talvez pegasse, inclusive, mal se eles não se posicionassem.
É.
Porque as pessoas esperam por mudança, as pessoas esperam por uma resposta.
E a NBA está numa situação esquisita porque a NBA não se posicionou, não soltou uma nota oficial sobre o tema. Eles falaram um pouco disso na nota de hoje, avisando o retorno. Aí eles falam o momento que o país vive e tudo.
Uhum.
Mas não soltou a nota padrão que várias outras pessoas, ligas, times soltaram. E quando teve aquela polêmica do Colin Kaepernick ajoelhando durante o hino em 2016, foi antes da temporada da NBA começar. E quando começou, o Adam Silver se reuniu com alguns jogadores e eles chegaram meio que num consenso, assim, do tipo, ó, a gente tá tranquilo na NBA, ninguém vai punir ninguém por nada, faz o protesto que você quiser, quando botar o microfone na sua cara,
pode falar abertamente
sobre qualquer tema, nas suas redes sociais, fale sobre qualquer tema, mas não ajoelha no hino, porque isso tá pegando mal e mal interpretado, e os jogadores toparam.
É, a ideia é que a NBA não precisa de um último recurso, como se ajoelhar no hino, porque ela dá vários recursos anteriores.
É.
Dá voz pros jogadores e apoia que eles falem e que eles se posicionem. Mas ela teria que aceitar se alguém se ajoelhasse.
O ajoelhar no hino ganhou um novo significado.
Exato.
Agora, porque tão... começaram a reclamar do tipo, pô, protesto violento, por que vocês não fazem um protesto pacífico sobre esse tema? Bom, a gente fez.
E deu muito errado.
Metade,
né?
Ignorou, metade
ficou enlouquecida.
Quis enforcar o cara em praça pública.
Não.
Aliás, o Kaepernick perdeu vaga na NFL, nunca voltou. Então fizeram o protesto pacífico e não deram voz. Então, tipo, era isso, era esse o tema. Então é muito forte esse simbolismo do ajoelhar. Imagino alguns jogadores da NBA tentando fazer isso.
Sem dúvida. E eu espero que a NBA entenda que o momento ganhou outro significado simbólico a se ajoelhar e que lide com isso com naturalidade.
E eu imagino o Adam Silver ok com isso. O problema é para quem o Adam Silver trabalha, porque ele não é o dono da NBA.
É uma série de donos de times podem ficar muito
ele
frustrados.
Ele é funcionário, né, dos 30 donos de times da NBA. E esses 30 donos de times da NBA, como até citei nesse texto também, são bilionários, muitos apoiadores, aliás, até membros do governo Trump, que já deixou bem claro que é completamente contra qualquer coisa dos protestos que estão acontecendo.
Uhum.
Já chamou de vagabundo, já chamou de bandido,
de
já
terrorista.
Falou de terrorista doméstico. Então você imagina que posicionamento esses donos têm. O dono do Magic, que é o cara que tá... É a família, né? Que é a DeVos, que é dona do Magic, que tá praticamente sediando esse negócio. Eles vão ficar ok com o pessoal ajoelhando lá? Eles vão exigir da NBA uma punição?
A gente vai descobrir agora o quanto a NBA é maior do que a soma das suas partes. Porque a NBA não tem donos necessariamente progressistas e sempre foi uma liga progressista mesmo assim. É um traço identitário da NBA e a NBA é muito preocupada com a NBA. A NBA é muito preocupada com a própria imagem e como ela se vende, qual é o posicionamento social que ela tem. Então esperamos que a NBA consiga manter esse funcionamento.
E os ânimos estão inflamados e esse tema é muito forte para os jogadores.
Uhum.
Então lembro que no começo da temporada cobraram eles. Ah, por que vocês não falam da China, da ditadura na China, de Hong Kong? E eu até entendo o porquê dessa cobrança, já que os jogadores eles se mostram tão ativos. Mas é tipo, é um cara falando da China.
É claro. E tem muita gente que relembra que nós não entendemos como é que funciona a China. É. O que significa a situação chinesa.
E mesmo que você entenda e que você condene, você é um jogador de basquete dos Estados Unidos. Você não vive lá, você não tem poder lá. É só uma coisa pra, tipo, se posicionar, que virou uma cobrança. Nesse caso, são jogadores negros falando... Jogadores americanos negros falando de racismo nos Estados Unidos. E eles não tinham voz quando cresceram, muitos deles, em comunidades péssimas, em situações horríveis, e que agora tem porque chegaram na NBA. Então esse é um assunto, tipo, tá dentro deles. Então é uma coisa que eles talvez estejam muito mais dispostos a encarar. Falei, não, vou falar sim, vou abraçar essa causa, vou arranjar confusão, quero que o dono venha aqui e me cobre.
É bem provável mesmo.
Então, como se não bastasse tudo isso.
A gente tem esse adendo.
Tem esse adendo de como a NBA vai lidar com esse tema.
É, mas também é a chance da NBA, já que estará num palco, e um palco raro. A gente não vai ter muitas ligas acontecendo, nem espetáculos acontecendo. Usar esse palco que ela vai ter para mostrar que ela se importa. Para mostrar que ela sempre foi um lugar de integração e que ela pode continuar sendo.
É uma posição... que eu espero que a maioria das pessoas que escutem a gente achem meio óbvia, mas para a NBA é até mais óbvia ainda. Ela foi construída junto com a cultura negra. Ela foi transformada pela cultura negra.
É claro.
A história dos negros na NBA não começa junto com a liga, eles conquistam espaço, mas eventualmente vira um traço identitário. O basquete é um traço identitário da cultura negra americana e a NBA faz parte disso.
E foi um instrumento importante de integração.
É.
Então, inclusive foi um jeito de que vários jogadores brancos entendessem pelo que passavam os negros, porque viam seus companheiros de equipe passando.
E é um jeito da cultura negra chegar em outros lugares que depois de um tempo começou a chegar pela música e por outras... Mas o basquete foi...
essencial, claro.
Quando a gente vê os negócios do Dream Team e todo mundo... No documentário do Last Dance, o próprio Adam Silver fala que foi a primeira vez... que o basquete estava sendo vendido como um produto cultural americano para o resto do mundo.
É, ou seja, forma identidades. Um
produto cultural americano bem negro-americano.
Claro.
Considerando quem estava no Dream Team e a imagem do Michael Jordan. Então, não tem como a NBA ficar de fora.
É, a NBA não pode se esquivar disso. E vai ter um palco gigantesco para falar a respeito.
Vamos ver o que, que eles fazem.
Exatamente.
E vamos ver como é que vai estar a situação até 31 de julho, né? Porque tem muita água para rolar.
Não.
Faltou alguma coisa? Da volta da NBA. Pra quem quiser mais sobre esse tema específico, tem esse texto lá no blog que a gente citou no começo, e talvez a gente faça um podcast especial para assinantes. Estamos.
Isso, vamos falar sobre isso. Sabe o que faltou, que também acho que precisa voltar pro Bola Presa?
O quê?
O Momento Alura.
Momento Alura.
Depois de uma semana em que colocamos um podcast antigo, um podcast especial para os nossos assinantes, a gente volta com um podcast aqui novinho ao vivo e é a hora de falar sobre a Alura.
Não importa se é antigo, se é ao vivo, se tem volta da NBA, se é sobre museu.
Tem que ter a Alura.
Tem momento a Alura.
Sempre volta. A gente ficou com muito medo de que a NBA não voltasse, Mas a NBA é como a Lura, volta sempre. Tá vendo?
Cedo ou tarde. Será que tem curso na Lura sobre fazer um calendário decente que agrade o maior número de pessoas de um campeonato esportivo paralisado por pandemia?
Então, certamente alguém teve que programar o programa que fez esse calendário.
O algoritmo que montou tudo.
Isso, não é mais uma pessoa que faz. Então, alguém programou. Olha, esse é um bom emprego para ter. Se você vai lá na Lura e faz uns cursos de programação, você pode programar calendário de NBA.
Olha, tem gente que faz isso. São programadores que fazem.
É uma profissão. Então, se você quer uma profissão desse tipo, você pode ir lá na Lura, que é uma instituição de ensino com mais de 1000 cursos disponíveis, e você tem acesso a todos eles com uma única assinatura. Cada curso que você faz é uma habilidade nova que você coloca diretamente no seu currículo, que pode transformar a sua vida, catapultar a sua carreira e fazer, olha lá, quem sabe você trabalhar com
calendários da NBA.
Olha, isso é uma coisa que vale a pena almejar. E se você quiser um descontinho, você pode ter R$100 aí de desconto sobrando no seu bolso com o link alura.com.br/promoção/bolapresa.
Isso. Sempre recomendo, se você ficar em dúvida, que a gente fala que é mais de 1000 cursos e realmente poderia ter um de calendário no meio.
É.
Calendário Seishinoye. Como fazer um calendário Seishinoye? Daria pra ter, porque é 1000. Eu recomendo sempre você entrar lá no alura.com.br e dar uma olhada nos cursos, porque tem diversas áreas de tecnologia, a gente sempre fala, porque tem bastante, mas de negócios, de marketing. Então dá uma olhada, fuça, fala, eu faria esse, faria aquele, aí depois você faz sua matrícula com o nosso desconto.
É isso.
Vamos responder perguntas agora no Both Things Play Hard?
Bora lá.
Vamos lá. Taca a vinheta.
Are we having fun yet?
Both Things Play Hard. Both Things Play Hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice.
I want some nasty.
Both Things Play Hard. Both Things Play Hard. God bless and good night.
Não muitas perguntas, porque a gente se estendeu na nossa conversa, mas não se preocupem também, porque como a gente estava conversando no pré-podcast, a gente celebrou, né, tipo, 31 de julho, NBA de volta, faltam 8 semanas.
8 semanas são 8 podcasts, né? Então, vamos ter aí provavelmente um especial de perguntas e respostas.
É, então a gente vai compensar todas essas semanas. Porque no especial não teve Both Things Play Hard. No Clube do Livro não teve Both Things Play Hard e hoje vai ter curto. Mas a gente vai compensar, muito bem compensado. Continue mandando seus questionamentos.
E se você está chegando agora, está muito perdido e não sabe como mandar questionamentos, como faz?
bolapresa.com.br e lá você vai ver um botãozinho lá no topo. BTPH, Both Things Play Hard. E aí você clica, vai aparecer o formulário, você manda seu nome e sua mensagem.
E aí você vem parar aqui nesse pacotão de centenas e centenas,
nossa,
de perguntas que o Denis tão carinhosamente vai recolhendo com uma pinça.
Eu já tô vendo como um novo sistema para organizar elas,
é,
com tags.
Aí, pega alguém que fez um curso na Lura.
É, se alguém fizer um curso na Lura, mostrar o certificado da Lura, eu contrato para fazer o meu sistema de Both Things Play Hard. Eu queria um botão, eu queria fazer a filtragem, tipo, essa é legal responder, essa não é.
Uhum.
Mas depois eu queria sortear na hora.
Entendi, legal.
Acho que ia ser divertido.
De um pacote já que você sabe que são boas perguntas.
São boas perguntas, mas tem 100 boas perguntas. A gente vem aqui e é a cartinha da Xuxa jogada pro alto.
Ia ser legal mesmo.
Aperta um botão e abre uma pergunta.
Boa.
Fica aí pra vocês que querem um emprego. Pagamos em assinatura. A gente negocia.
Conversamos.
Primeira mensagem é do Air Philosopher. Filósofo aéreo.
Ou filósofo do ar.
É. Caras, beleza?
Beleza.
Vi vocês comentando, não sei se foi no próprio Bola Presa ou no episódio do Café Belgrado que vocês participaram, sobre o Michael Jordan apostar nele mesmo em todas as instâncias, menos no basquete. E o quão duvidável isso pode ser. E comentaram sobre a teoria da conspiração a respeito dos 2 anos parado para jogar beisebol. Um ano e meio. Que teria sido uma punição da NBA por baixo dos panos. Pensando sobre isso, eu acho que essa teoria não faz sentido nenhum. Afinal de contas, a punição não serve justamente para ser publicada e servir como exemplo para outros não fazerem o mesmo? Sei que aí posso estar entrando na questão filosófica do sentido de punições na sociedade. E o Danilo pode comentar mais. Mas o que vocês pensam sobre isso? Abraços. Eu acho que a primeira parte, o primeiro aprendizado, teorias da conspiração, se você pensa demais...
Elas viram farofa, né?
Você percebe.
Elas
que
derretem.
Tem muito sentido. Essa é a primeira parte. Que a gente falou sobre isso, mas a gente acho que... Espero que a gente tenha deixado claro que é uma teoria da conspiração.
Sim, é bem doido. Provavelmente não aconteceu. E sim, punições têm um caráter social importante. Mas não para todo mundo. Nem todo mundo pensa assim. Tem gente que acha que a punição é simplesmente para que o indivíduo sofra na pele alguma coisa, ou alguma restrição, alguma privação.
O Jordan sofra na pele não jogar na NBA.
Exatamente. É. Idealmente, punições são sociais, mas não necessariamente.
Eu acho que nesse caso não faria muito sentido, porque é tipo, o Jordan era a cara da NBA, era quem mais trazia atenção pra NBA, mídia, dinheiro, patrocinadores. E a NBA vai punir ele, tirar isso. Tipo, a NBA tá se punindo ao mesmo tempo e não contando pra ninguém.
É, e a NBA se veria obrigada a punir o Jordan se tivesse alguma evidência assim muito clara que fosse vazar de qualquer maneira.
É.
Se não vazou, se a gente não ficou sabendo essa evidência, por que ela iria punir do mesmo jeito?
É, faria sentido a NBA ter uma punição severa se saia público.
Claro.
Não a NBA descobrir, punir, não contar.
Não, é só absurdo. É, mas assim, é tipo o homem não foi pra lua.
Que fique a lição pra todas as teorias de conspiração.
Isso.
Você pensa...
Pensou demais,
pensa demais
graça,
sobre a Nike e o final da Copa de 98. E o, como é que é o nome do Gunter?
O jornalista fajuto,
é,
né?
Que você ficaria enojado.
Se você soubesse o que aconteceu.
Pergunta do Tartaruga Ninja Westbrook. Ele diz assim, já começa assim, em caixa alta. Pergunta de relacionamento, 2 pontos.
Aí, ó, você já ajudou nas tags aí, tá vendo?
É. Olá, Danilo e Denis.
Olá.
Deixando os metódicos incomodados, porque é Denis e Danilo.
É, a gente sabe.
Conheço o blog e sou fã dos textos de vocês desde a escassa temporada de 2011.
Caramba.
E agora lá vai a história. Tenho 25 anos, estou noivo desde dezembro e amo minha noiva.
Ok.
Porém... E aí começa a mensagem.
Ai, meu Deus.
Entre o final de 2016 e o meio de 2017, vivemos um período difícil no relacionamento. Chegamos a acabar o namoro, mas não conseguimos passar mais que 2 semanas sem nos ver. E naturalmente o relacionamento voltou e deu tudo certo.
Ok.
Até aí tudo bem.
Uhum.
A parte complicada da história é que nesse período de solteiro... Uma menina se aproximou de mim pelo Instagram.
Em 2 semanas de solteira?
2 semanas.
Caramba. Eficiência.
É velocidade, internet.
É.
2.0.
Essa juventude aí.
Rede social. Sempre que a gente não sabe explicar essas coisas, a gente começa só...
Faz barulho,
falar
né?
Falar palavras.
Não,
internet, velocidade.
Eu adoro que talvez a molecada nem saiba quem é, mas a gente vira o Felipe Dillon.
É.
Porque o Felipe Dillon, ele só consegue se comunicar por palavras soltas. Né? Você se conversa com ele, ele fala assim, surf, música, mulher,
é
vida,
energia,
legal.
Violão, praia. Aí você junta as palavras e tenta entender a energia que ele tá passando.
Você tenta pegar a mensagem, você é tipo ler uma poesia concreta.
Continuando.
Manda.
Ele não quis dar brecha pra menina.
Ok.
E despistei o interesse dela.
Tá bom.
Continuamos conversando com amigos. Porém, vez ou outra, soltando um comentário com terceiras intenções. Até aí tudo bem de novo.
Meu Deus, tem muitos até aí tudo bem, muitos poréns.
Porém, de novo, as conversas chegaram a um ponto tão íntimo... Que ela começou a me mandar altos nudes.
Nossa.
Esse detalhe não é tão essencial, mas serve pra vocês perceberem que não é uma amizade normal.
Ok, não. Mostra que existe algum grau de intimidade.
Bastante intimidade.
É.
Enfim, D&D, ela sabe de tudo sobre o meu relacionamento e apesar de se incomodar, estava satisfeita em me ter só como um amigo. Ainda assim, entendendo que tenho algum sentimento por ela e ela por mim e que manter essa relação, entre aspas, ele coloca, atrapalharia meu noivado, demos um basta. Eu mandei um textão e parei de falar com ela.
Ok.
E não estamos conversando há alguns meses. A merda é que estou me sentindo muita falta dela e não sei como me comportar. D&D, me ajudem. Tento manter a amizade de um jeito mais puro? Devo mandar alguma rela moderada pra minha noiva que nunca soube de nada? Acabo o noivado e começo a ler livros do Nicholas Sparks pra descobrir com quem quero ficar, correndo o risco de acabar sem as duas e pular a vida quando eu for velho e uma delas reaparecer após algum acontecimento trágico? Vida longa, bola presa e parabéns a Denis pela filhota. Obrigado.
Valeu.
E
então, esse é um desses casos em que simplesmente não dá pra ter tudo.
Só isso.
É só isso, não funciona. E não é porque se você tiver tudo você corre o risco de perder as duas. É porque muda a sua relação. Tipo, a dinâmica de intimidade que você tem com essa amiga, entre muitas aspas...
Amiga que manda nudes?
É, muda como é a sua relação com a sua noiva. Porque você não vai ter a mesma intimidade com a sua noiva se você tem essa intimidade em outro lugar. Você não vai ter o mesmo grau de entrega se você sente saudade de uma outra pessoa que tá fora do relacionamento.
E é uma relação esquisita, convenhamos.
É estranho, é.
É, tipo... Você sabe, na mensagem ficou claro que é uma amizade, mas é uma amizade que você sente alguma coisa por ela e ela por você, e você sente falta de receber as mensagens de conteúdo erótico.
Então, você provavelmente sente mais coisas por essa pessoa do que você se dá conta, e isso certamente influencia a sua relação com a sua noiva, e a sua noiva não sabe disso.
Não dá pra abraçar o mundo sempre.
Não dá.
Geralmente.
Infelizmente, não funciona.
Escolhe o que você quer e bola pra frente.
Yeah.
Quer dizer, não tem escolha errada.
É, não
você
tem.
Você só escolhe.
Você só escolhe. É, escolher, tipo, tá tranquilo com aquilo que você quer, faz com que abrir mão de coisas não seja um sofrido. Tem recusas que são boas. É. Eu sempre comento do fato que eu sou vegetariano, pra quem não sabe, isso quer dizer que eu recuso carne. E eu gosto de carne. Eu acho carne gostoso. Eu comeria se não tivesse uma série de questões éticas e econômicas e tal. Mas... eu não sinto que eu tô recusando e sofrendo cada dia que eu fico sem carne, porque eu tenho um prazer muito grande de ser vegetariano. Eu não posso ter os dois prazeres ao mesmo tempo. Eu não posso ter o prazer de ser vegetariano e o prazer de comer carne simultaneamente. Mas eu tenho que escolher um dos dois prazeres.
Você escolheu.
É isso. Então eu não sofro porque recuso. Eu fico feliz com a escolha que eu tomei.
Porque o risco é você... O risco é nem você ficar sem nada. O risco é você ficar sofrendo nos dois casos.
Exatamente. É, o ponto é não estar insatisfeito com qualquer coisa, né?
Mensagem do Guilherme Monteiro. Que é uma ideia que a gente já cogitou. Ele deu pra gente no Bola Presa. Acho que a gente até conversou com alguns assinantes sobre isso. Mas vou ler aqui porque eu quero saber a opinião geral do público. Se é uma ideia tonta ou se... Até porque a gente comentou do nosso texto, que eu não sei se muita gente vai ler porque é um texto.
Manda.
Olá, pessoal.
Olá.
Diz o Guilherme. Espero que seja tudo bem convosco.
Opa.
Sou de Azambuja, cidade mais castiça de Portugal.
Castiça?
É.
O que é castiça?
Pesquise, Danilo.
Com C cedilha?
Com C cedilha.
De boa qualidade, de ótima proveniência.
É que aqui no Brasil a gente fala top. Uma diferença um pouquinho...
A gente não usa essa palavra em português no Brasil.
Bom, então você sabe como foi Portugal, você vai pra Azambuja, que é a cidade mais castiça.
Mais castiça, legal.
Queria propor uma coisa.
Manda.
Que fizessem áudio dos vossos posts escritos. Será um áudio rápido... Pois apesar de fazerem sempre textos longos, quando vamos ler são apenas alguns minutos. É, acho que era um bom add-on. Agora ele falou em inglês.
Ah, olha só.
Dá pra falar top? Não dá. Para o vosso blog também não vos daria muito trabalho. Digo isso porque costumo ouvir os vossos podcasts quando estou a fazer outras coisas. Exercício, tarefas domésticas ou jogar NBA 2K. E portanto dava-me bastante jeito. Sendo assinante de R$20, tenho o direito de pechinchar. Abraço, continuação do bom trabalho e vida longa, Bola Presa.
Valeu. A gente considerou, a gente já falou aqui sobre isso, porque seria uma possibilidade de levar os nossos textos para pessoas que não estão acostumadas a ler ou que querem ter acesso ao que a gente escreve enquanto faz outras coisas, que é o grande poder do podcast. E a gente ficou de tentar, de fazer testes internos e ver como é que a gente se sentia lendo, se o texto soava meio esquisito. A gente só não chegou nesse ponto ainda de botar em prática.
A gente chegou a discutir se a gente deveria só ler o texto ou se a gente deveria ler o texto e conversar sobre ele depois pra não ficar só um ditado de 5 minutos que você escuta no podcast. Tipo, nem tempo de lavar 3 pratos.
É, às vezes é muito curtinho mesmo. A gente considerou, às vezes, falar sobre como foi escrever aquele texto. Né?
De onde veio a ideia, o que a gente pesquisou, o que a gente... sei lá.
Mas acho que é interessante colocar aqui para saber se existe público para isso. Se tem pessoas que prefeririam ouvir o texto ao invés de ler. Existe uma leva de assinantes do Bola Presa que vem do tempo que a gente nem tinha podcast. Que...
as pessoas tinham que ler texto na internet.
E são pessoas que defendem o texto, querem que o texto exista e que se mantenha só como ele é, sem o áudio. Então, é um desses casos que não dá pra agradar todo mundo também.
E a gente se prende muito a isso. Por isso que a gente é um blog, polapresa.com.br.
É,
a gente é um podcast.
Nós somos escritores que fazem podcast.
Mensagem do Baby Shark. Olá, tudo bem?
Tudo bom.
Vamos direto ao assunto.
Tá bom.
Não sou assinante. Mas gostei muito de ter acesso ao Clube do Livro. Gostei da análise do documentário The Last Dance.
Legal.
Eu tinha assistido, mas não tinha caído a ficha pra mim como Jordan utiliza todo o rancor como motivação. Vocês abriram meus olhos. É engraçado, porque pra mim foi tudo que eu vi no documentário.
Podia chamar o último rancor do documentário.
tenho muita dificuldade de achar motivação para os estudos. E depois de ouvir o podcast dos senhores, pensei o seguinte. Vou usar a mesma motivação do Jordan. Só penso nas pessoas que me menosprezaram e me fizeram raiva. E mostraram minha capacidade, que consigo tirar motivações. A gente pensou... Parei de procrastinar nos estudos.
Mas é uma vida muito sofrida. É uma vida com muita, muita dor.
Sei que não é um pensamento muito puro. Segunda mensagem com pureza.
É, pois é.
Mas muito bom a longo prazo. Sei que não vou fazer mal a ninguém, mas tem me ajudado bastante na minha motivação. Obrigado, vocês são muito feras.
Valeu.
E aí?
Então, eu acho que, eventualmente, você ser motivado por outras pessoas e não pelo seu próprio desejo, cobra um preço.
É isso que eu ia falar, uma motivação externa.
É.
E se um dia te admirarem, o que que você faz?
Aí você começa a fazer um monte de merda porque as pessoas torçam contra? Você começa a inventar inimigos aleatórios?
Tipo a história do Shaquille O'Neal com o David Robinson, que a gente falou no museu da semana passada.
É, então.
Que ele inventou que o David Robinson não tinha dado um autógrafo pra ele quando ele era mais jovem.
É meio absurdo. Você começa a criar inimigos. Você começa a criar um ambiente que não é bom pra você, em que você nunca se sente acolhido, porque você precisa de uma motivação. Eu acho que o preço disso é muito caro. É muito mais interessante você encontrar qual é o seu desejo, qual é a coisa que você se motiva a fazer, do que ficar usando os outros como muleta.
Tem aquele discurso, né, do coach empreendedor e afins. Tipo, você nunca pode estar confortável, você tem que estar sempre buscando a próxima coisa. E dependendo de até que ponto você leva isso, é uma vida sofrida, porque é bom estar confortável às vezes, para relaxar e aproveitar a existência.
É muito bom estar confortável. Até porque essas pessoas que não podem estar confortáveis porque elas precisam ganhar um primeiro milhão, querem fazer isso para ficar confortáveis.
Pois é.
Se você já era confortável antes...
Eu entendo o espírito da mensagem no sentido de que, tipo,
a gente tem que se desafiar.
Seu negócio está indo bem, mas você tem que pensar, putz, mas será que ele vai estar bem daqui a um ano? E pensar em alguma solução. No mundo dos negócios, onde várias vezes aparece isso, tem um propósito de ser. Mas não é assim que é dito e nem é assim que é interpretado.
É.
É do tipo, se você tá relaxando, alguém tá fazendo uma coisa pra te ultrapassar.
Se você tá feliz, alguma coisa tá errada.
É
meio esquisito mesmo.
Então, não sei, eu tenho um pé atrás com isso. E aproveitando que a gente tá criticando o Michael Jordan, uma crítica aqui do Zé Love mandou uma mensagem também sobre o nosso clube do livro.
Manda.
Fala, D&D, supimpa?
Supimpa.
Na análise do documentário The Last Dance, feito no podcast da semana passada, fiquei com a impressão que vocês falaram muito na parte psicológica do Jordan, como ele monopoliza as atenções, controla a narrativa e etc. E depois falaram um pouco sobre o impacto que ele teve no basquete. E pouco falaram sobre o impacto que ele teve no basquete nas gerações de torcedores da época e de hoje. Senti falta de abordarem mais o aspecto técnico e tático do jogo do Jordan. Não houve um comentário sequer sobre o talento absurdo do cara, superior a qualquer outro que o sucedeu. Sobre o impacto tático dele em quadra, as adaptações que os adversários tinham que fazer para conter seu jogo e assim por diante. Minha pergunta é, existe algum ressentimento com o Jordan por parte de vocês? Sei que o blog nunca deu muita ênfase para as discussões bobas sobre quem foi melhor. E isso é inútil mesmo, ainda mais considerarmos que são épocas diferentes. Mas acho que poderiam sim comentar mais sobre as características técnicas do jogo do Jordan que o fizeram ser tão dominante na NBA e considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Para exemplificar, existem trocentos posts e podcasts que analisam os tributos individuais de Harden, LeBron, Kobe, Durant e etc. Nesse momento de quarentena em que o documentário acabou de sair do forno e não se fala em outra coisa, seria interessante que aprofundassem no jogo do Jordan. Abraços e vida longa, bola presa.
Valeu. É, muitas coisas a dizer sobre isso. É, o primeiro ponto é que a gente não falou sobre as questões táticas, técnicas do Jordan, porque o documentário não fala disso.
Exatamente.
Não é?
Aliás, a gente comentou isso, acho que no podcast que a gente participou do Café Belgrado. Porque eles comentaram que era um incômodo deles.
Uhum. De que não tem o jogo, né?
De que não tem o jogo, de que não tem a parte do ajuste tático que o Bulls fez pra ganhar do Suns, ou que o Suns fez pra transformar a série numa coisa disputada de novo. Ou da defesa do Sonics no Jordan. Eles podiam ter aprofundado. O Payton marcou ele bem ou não?
Exato.
Porque o Gary Payton disse que não, disse que marcou bem, o Jordan fala que não fez a menor diferença.
Mas quais são os números? Como é que isso foi feito? Tem imagens...
O documentário não se foca nisso. O único trecho que fala de tática é aquela parte do Phil Jackson assumindo como treinador e implementando os triângulos. E é uma... Acaba sendo um artifício narrativo para passar do Jordan que não confia nos companheiros para o Jordan que confia nos companheiros.
Tudo é um artifício narrativo para contar uma história de como o Jordan é o melhorzão.
É. Então eu... Como a nossa proposta era comentar o documentário, acho que não tinha lugar para falar de tática ou técnica.
Agora, sobre a gente parar para fazer isso agora, analisar como é que o Jordan era em termos técnicos, o impacto que ele teve, aí existe algum grau de ressentimento, que é o fato de que o Bola Presa surgiu há mais de uma década atrás com essa ideia de falar sobre o basquete como ele era naquele momento, ao invés de ficar vivendo do passado.
É, porque a gente começou em 2007, o Bola Presa.
Foi isso,
E por mais que o Jordan tenha se aposentado em 98, parece que tem um bom tempo aí, só se falava nele, tudo era comparação com ele, de que como o basquete não era mais a mesma coisa, de que era mais chato, de que as estrelas não eram tão boas, de que ninguém ia bater recorde nenhum.
Muita gente que parou de acompanhar basquete só porque não tinha mais o Jordan.
E a gente gostava do basquete da época. E a gente achava interessante discutir o que estava acontecendo, então a gente tomou pra gente que o Jordan não ia ser um assunto.
E aí a gente escolheu falar do passado da NBA em vários momentos, quando isso ajuda a gente a entender o presente. Então, como alguma coisa tática foi conquistada numa década e agora, olha como isso aparece aqui e como a gente pode assistir isso num jogo do seu tempo. Eu não sei se o Jordan se encaixa necessariamente nisso, mas quando se encaixar, a gente vai escrever tranquilamente.
A gente citou Jordan quando a gente falou do estilo do Kobe.
E
essa questão da gente falar de Harden, Kobe, etc., é porque a gente fala da NBA atual.
Exato.
Então a gente falou do LeBron quando o LeBron era um personagem relevante para aquele momento da NBA. Quando a gente começou, o Jordan estava parado há muito tempo. Então é por isso. Mas assim, é mais um ressentimento com a cobertura que se fazia da NBA
do que com o Jordan.
Com o Jordan.
É óbvio.
O Jordan, eu sempre fui fã. Eu lembro quando comecei a gostar de basquete, tinha uma loja de tênis no shopping perto de casa que tinha um pôster gigante do Jordan no campeonato de enterrada, pulando do lance livre. E, nossa senhora, eu fazia minha mãe passar na loja sempre.
Você queria ver a foto?
Só queria ficar vendo a foto e não sei o quê.
Que legal.
E nem tinha na internet, então você tinha que ver lá na loja. Tipo, eu era fã, sempre fui fã, gostava. Na nossa turma da escola, a gente... Um dos moleques da nossa turma encontrou um vídeo de grandes momentos do Jordan, gravou num CD... Ele conseguiu passar o arquivo para o único moleque que tinha um gravador de CD que gravou para todo mundo. E gravou em VCD pra gente. Não era nem DVD.
Nossa, que tocava no videogame.
E aí eu tinha um discozinho com os highlights da carreira do Jordan que eu ficava assistindo em looping. Então, sei lá, eu sempre fui fã. Mas na época de falar sobre NBA, eu falei, não, a gente precisa superar isso, senão a gente não vai virar essa página jamais.
Senão a gente não vai conseguir aproveitar o que a gente tá vendo na nossa frente.
A gente tá vendo times históricos e o cara bate o olho e fala, não é o Jordan. Jesus, solta isso. Isso talvez soe como um ressentimento.
Exato.
É isso?
É isso?
Encerramos por hoje?
Acho que falamos bastante e conseguimos celebrar rapidamente que a NBA vai voltar.
Vai voltar, vai tudo certo. Ninguém vai ficar doente. Vão achar cura. Ai, semana que vem.
Meu Deus do céu. Se alguém ficar doente, vai dar tão errado.
Nossa Senhora.
Mas é isso. Vamos dar um passo de cada vez. Vamos pensar um dia de cada vez. E é legal que a gente tenha aí uma meta e vamos ver se isso dá certo.
E aí nas próximas semanas a gente fica de olho para os detalhes. Então a NBA vai soltar detalhes dos protocolos de segurança, de qual vai ser o calendário da temporada.
Isso vai ser importante.
Quem, quais dias.
Certamente a gente vai poder discutir os calendários.
Se a quadra vai ser genérica ou não.
Ah, não pode ser genérica. Não vou aceitar genérica. Não vou assistir isso. Não, vou assistir.
Mas então, nas próximas semanas a gente vai descobrindo esses detalhes do retorno da NBA. A gente discute aqui no podcast com vocês.
Boa.
Então, valeu, isso. Pessoal. Até a próxima.
Tchau.
Tchau, tchau.